Valendo!
Estamos no ar com mais um Beats Podcast. Hoje o número 10. 10. 10 podcasts que já fizemos aí. Coisa nova, canal novo. Hoje com o nosso grande amigo Gerson Lima Filho. O Gercinho. Grande baterista, professor, músico de primeira e produtor online hoje em dia também. E que mais, né? Você é, não sei, vai que é mais alguma coisa que eu não sei. Nosso grande amigo. E eu sou o João Schmidt.
Eu sou o Adriano Klump.
E eu sou o Richard Alquate.
E hoje vamos conversar com ele, Gerson Lima Filho. Boa noite e fala pra gente aí, Gercinho.
Boa noite, galera.
Conta pra gente aí, cara, um pouco sobre você, por onde você passou, onde você esteve, como você começou, cara.
Pô, valeu, galera, antes de mais nada, galera da Beats aí, todos vocês aí. Fiquei honrado aí pelo convite. É uma satisfação ainda mais aqui em casa, aqui em Indaiatuba, né? E é legal saber
que tem... Galera local.
Galera local. É legal saber que tem um canal disponível, assim, top de linha, assim, com essa qualidade.
Não exagera também, cara.
Não, mas é, pô.
Nem é tudo isso.
Não, é com as câmeras aí, equipe, o microfone, legal pra caramba.
Comida.
Ó, tem aqui, ó. Pô, legal pra caramba. E, pô, obrigado por
um... Falou aí,
Por não falar YouTube, né, cara? YouTuber, né?
YouTuber.
Pô, obrigado por...
Que isso,
YouTuber, hein, cara? Já acho que já é outra coisa. Quando falou YouTuber na minha cabeça, vem outra
Felipe
outro Neto. Segmento. É, já começa. Ah, já.
Para, velho. Pra mim, YouTuber é o cara que...
Trabalha no YouTube.
Produz conteúdo
no YouTube.
Vamos lá, vamos generalizar.
Mas agora, eu gostei da sua colocação.
Tem os bons e os ruins, né, no caso.
É,
né,
terra do...
Mas, Gerson, você é um dos bateras que tem mais seguidores, eu tava vendo aqui, do Brasil. Então...
Tem os canais maiores, assim, é que sou um cara persistente, mas na verdade é persistente com o conteúdo que eu produzo, assim, né?
Chega mais cadeira aqui que você
tá,
está
beleza.
Foto da câmera agora
mais fiel, assim, eu falo assim, no conteúdo que eu posto em termos de versatilidade, né? Eu não fico num nicho só, eu procuro ser eclético no que eu faço, né? Então, assim, eu tô ensinando alguma coisa no segmento de rock, funk, reggae mesmo, que você viu lá e...
Menino gosta.
É, no meio gospel também.
Mas funk, né? Funk?
Não, é esse funk.
Funk soul. Não,
James Brown, ah, Tower of Power.
Nossa, Tower of Power é outra... pesada a metaleira
deles. Tem lá um de funk que eu fiz uma vez, bem antigo, mas era... Falei uns negócios lá, galera, uns gostaram, uns não gostaram, mas era o funk... Funk brasileiro.
Conta um pouquinho da sua trajetória como baterista.
Tá. Cara, eu comecei, na verdade, eu tinha 8 anos, mais ou menos, né, de idade. Cara, é bem clichê, assim, falando, porque eu comecei batendo na... Meu avô era pintor, né, o pai da minha mãe, e eu ficava uma boa parte do tempo lá com eles. Eu tenho um irmão também, um irmão e uma irmã, né? Meu irmão, inclusive, é baixista, o Victor. Abraço aí, abraço a Ana também. E, na verdade, eu ficava batucando, cara, nas latas de tinta lá e minha avó ouvindo Leandro Leonardo, assim, cara. Aí eu
começou bem, é boa influência.
É, boa influência. E eu descendo lá, cacetado lá. Aí minha mãe, um dia, olhou, voltou no trabalho, olhou assim e falou assim, pô, é mãe, né? Ela pegou, bateram na panela, qualquer coisa, ela virou assim, pô...
Tem futuro, moleque.
Vamos colocar ele na aula de bateria. Você quer, filho? Eu falei, pô, eu quero, né? Aí, beleza. Aí, meu pai, o Gerson, né?
Gerson. Abraço, Gerson.
Abraço, pai. Ele falou assim, colocou, não, vamos, super apoia. Ele é músico também, né?
Ele já tocava nessa época, já...
Já, nossa,
trabalhava, Gerson, com música.
Trabalhava com a música. Ele sempre teve o paralelo, né? Ele é engenheiro e trabalhava com a música, que é... É que hoje ele tem o... Hoje a gente tem, ele tem o estúdio, né? A gente tem um estúdio, que é a Pau G Estúdio, que é o... Que ele é o sonho que ele realizou, né? Mas ele sempre tocou, ele tocava o Caravana do Chacrinha. Tipo assim, o Gerson já tocou. É verdade, tocava em baile. Então, assim, E ele super apoiou, óbvio. Tinha uma escola aqui na época que chamava Muse Art. Não sei se vocês vão lembrar.
Eu lembro.
Cheguei a ver.
Muito,
era
muito.
Aqui na praça do centro de
Indaiatuba. Isso, aí mudou lá onde que era... Acho que era a FATEC lá na...
Verdade.
Né? Que você tinha feito aula na Trines, né?
Não, na Trines não.
Não,
na verdade a Trines, eles foram na... Cara, o Thales...
Faustão, abraçou. Né? Eu lembro deles no Faustão.
É, o Thales, na verdade...
Foi logo que eu mudei pra Indaiatuba.
Ele começou também na mesma escola, que era Muse Art, se eu não me engano. Posso estar errado, o Thales.
A Muse Art era do lado da FIEC, né? Era outra essa aqui no centro da cidade.
Não, a Muse Art também foi aqui. Tinha uma outra que tinha escola aula de balé, era tudo. É. Minha irmã fez aula lá, né? Eu fiz aula de balé em outro lugar.
Ah, entendi.
Fazia balé e bateria.
Baleria. Aí eles colocaram lá. Aí minha mãe, lógico, né, cara, no calor. Hoje eu sei com que é esse calor, porque eu vejo pais e alunos, né? Cara, eu fiz um mês assim, aí minha mãe, vamos comprar uma bateria pra ele. Meu pai falou, isso aqui foi marcante, mas eu achei super correto. Ele falou, calma que pode ser fogo de palha. Né? Pô, porque bateria é um instrumento. Na época, já é um instrumento caro.
E chato pra boné, pra quem tá
aprendendo. Chato, cara. É. Até quando tá tocando.
Acho que é chato pra quem mora junto,
quem
né?
Quem mora vizinho pro vizinho.
Não, até quem, por exemplo, toca bem, e como não tem nenhum acompanhamento, tá tocando sozinho, já, a galera já fala, pô, cara, que saco.
Você vai
cara,
ficar batucando aí.
Agora, quando, né? Se você tocar um sambinha, aí já vem gente que fala, ô, oh, aí sim tá saindo o som. Mas se você for pegar os gruvão, o cara fala, nossa, que saco, né, cara? Imagina metal na época, porque que eu gostava. Começou, nossa, não tava entendendo nada. Aí apoiou tal, e aí eu fui indo, cara. Fazia coral dentro dessa escola também.
Com essa voz bonita.
Com essa voz bonita. Tá com a cara rachada. Aí fui indo, cara. Aí na escola, assim, eu comecei a ter bandas, né? A formar. Minha primeira banda chamava Mr. Fire. Que é...
Que isso? Mr. Fire?
Mr. Fire, cara.
Quando foi isso aí? Quantos anos você tinha? Na primeira banda?
Acho que aí a banda mesmo, que eu reuni com uma galera, acho que eu tinha uns 12 anos. 12 anos de banda. Mas eu tocava a apresentação da escola antes, né? É que foi ter banda, só que assim, sempre a galera era mais velha do que eu. Eu tinha 12, a galera já tinha 16, 18. Eu era sempre o novinho,
o juvenil da galera.
O juvenil. Até que tinha uma época que você tocou na Vendes, já começou a inverter.
E eu era o juvenil.
Exatamente. Aí eu comecei a falar, putz, hoje eu sou o cara, mas, né? Aí assim, e a galera era muito... Era uma galera muito doida, assim, na Mr. Fire, assim. Doida. Eu era o cara lá, tipo assim, nossa, banda, a galera muito louca. Tinha uma pessoa muito louca. E aí fui indo, a gente tocou na época que tinha o Vladimir Soares, na... Domingo no Parque, que o Domingo no Parque tem hoje, nem sei se tem o Domingo
se
no
existe.
Parque.
Hoje não, né?
Não.
Por causa dessas ocasiões aí,
não, diversas. Sim, mas antes assim, mas a...
O último domingo do mês era um negócio assim.
Mas o Domingo do Parque, acho que era todo domingo, algo assim, cara. E era bem, bem bacana. E eu tocava lá na época, tocava Offspring, era o primeiro CD, o Duke,
Americana.
Do Green Day. Não, nem tinha o Americana, cara. Era o Smash, né? Que tem a...
Acho que é um dos primeiros, né? Sim. Aquele negócio meio nuclear da capa, né?
Não, que tem uma caveira, assim, no raio-x.
Isso aí.
É bem, bem, bem legal, assim. Era bem grunge, assim, eu tocava, né? Eu nem aguentava tocar, cara. Eu tenho até uns vídeos, meu bracinho fazia assim, ó. Eu era bem... Nossa, cara, morrendo, assim, mas tocava. Mas era bem legal. Aí, depois, passando em várias bandas, a gente montou daí o... Acho que é o Wide Scream, acho que chama. Que é a banda de metal, mas aí eu já tinha uns... Não sei se tinha uns 15 anos já. Aí montou a banda mental que virou a Vengeance daí, né?
E aí eu entrei bem no fim, literalmente no final
tava
da banda.
Virando pop.
Você que acabou com a banda, então.
Foi.
Ele
até chateado até nessa época.
Tá vendo, cara? Pô, que tava meio pop ainda, né? Virando um negócio meio...
Não, pop não, né? Não. Mas um rock clássico. Vai.
Rock clássico.
É, pop já é demais, né? Aí você já tá aí. Pop para você.
Só tocava Charlie Brown.
Legião e Charlie Brown.
A gente tocava, né, que nem a Vend, tocava putz, Halloween, Gamma Ray, Heaven's Gate. Então, assim, eram as bandas que eu curtia, curto até hoje. Quando eu vou pedalar, vou correr assim, eu gosto de estar escutando, assim, né? E, putz, eu lembro que não tinha esse acesso de internet, mandar e-mail. Então, assim, pra gente divulgar o CD, a gente pegava, fazia a cartinha, colocava o CD e mandava lá, Rock Brigade.
Mandava pras revistas.
Valhalla, é. E saiu os feedbacks, né? Daí das revistas. A gente chegou a gravar um CD daí. O primeiro CD profissional, assim, que eu gravei foi com essa banda de metal, é. Aí eu comecei a fazer outras gravações.
Que já foi no Pau G Studio, já.
Já. Essa foi no Pau G, já. É. Ela começou fora, que a gente saiava no fundo do quartinho lá da casa da Dona Ângela, do Gersão. E aí a gente foi...
Até um negócio que mudou muito, né? Antigamente se ensaiava na garagem, na casa dos amigos.
Exatamente.
Hoje em dia não, você vai no estúdio
normalmente. Hoje tem um estúdio, é. E aí...
Por que chama Pau G o estúdio?
Pau G, cara, não é
uma pergunta capciosa.
Não é isso que você está pensando. Não, Pau G é um sistema germânico, alemão de gravação. Tem Pau M...
DSC, Pau M.
Aí o Pau G. Mas aí tem. Cara, a galera fala Pau G. Tem produções artísticas limitadas. Gerson, pode ser, que o meu pai é Gerson. Isso, hein? Produções artísticas limitadas. Giacomin, que é o sobrenome da minha mãe. Pode ser o pau do Gerson.
Pode ser a pistola do Gerson.
Pago Gerson. Eu sempre associei
ao tamanho
do seu pai. Eu trabalhei na lista telefônica que vocês faziam um anúncio. Que
isso, ah, hein? Legal.
E eu acho que é só sua irmã ou sua
mãe. A Ana. É Ana ou Ângela, será?
Putz, eu não lembro quem que fazia o anúncio, que era muito bem feito, por sinal.
A Ana trabalhou, a minha irmã, ela trabalhou.
A Ana trabalhou com a gente, trabalhou com você também, trabalhou?
Ah, na Mapa?
Exatamente.
Ah, isso. Pô, como é que tá a sua irmã?
A irmã da gente boa.
Um abraço pra Ana.
A Ana tá em Nova York, já tá há 10 anos.
Tá ela voando. Tinha ido, né, embora, faz tempo já, né?
Faz 10 anos, cara.
Caraca, tô ficando velho.
Né? E tá. Quando que você decidiu ser músico profissional? Como que foi isso na sua vida?
É que até então era banda... Então, era sério, mas não era...
Eu sempre levava a sério temas assim. Na minha cabeça, eu queria ter aquilo como profissão. Já era. Já era. Tipo, não tinha como...
Estudar outra coisa.
Até a minha mãe ainda uma vez, ela falou assim... Gerson, sempre bom você ter um plano, um plano B, né? Ela
se arrependeu de dar a bateria. Falou, está vendo?
Exatamente.
O moleque não vai estudar nunca.
Fiz cagada, né? Ela falava assim, pô, tem que ter um plano B. Ela falou, faz contabilidade, que é a área dela, né? Uhum. Mas, exato, ainda, tudo comigo. Ela falou assim, pô, aí teve a FIEC, eu lembro que abriu o primeiro, cara, curso, cara, de edificações que teve na FIEC.
Lembro.
Aí eu falei, ela falou, faz FIEC e tal, eu tava no segundo, acho. Eu falei, putz, vamos lá, prestei, coloquei edificações. Cara, mas sabe quando você faz o negócio, nem sabe o que tá fazendo?
Eu falei, é pra que serve aí,
edificações? Falei, vou fazer, eu acho que é pra edificar. Não era isso não. Sabia um pouco, mas não sabia o tamanho do estrago. Aí eu fiz, eu passei, cara. Eu falei, caramba, cara.
Pro seu azar, você passou.
Só que eu falei pra ela assim,
você falou, quem que tá errado? A não, escola ou eu?
Exatamente.
Qualquer um passava, hein?
Aí eu falei assim, ó. Eu vou uma semana. Se eu não achar legal, eu vou parar. Falei, aí eu fui uma semana. Putz, eu falei pra ela, ó. Não vou fazer tal, porque realmente não tem nada a ver com lance. Tem que desenhar, cara. Tem que ter aquela régua T, AutoCAD. Eu falei, putz, não tem nada a ver.
É um princípio de engenharia civil, de arquitetura.
Se não me engano, eu poderia assinar um.
Sim.
Em 60 metros.
Até 90, 100 metros.
Alguma coisa assim.
Os amigos que fizeram, né?
Tinha um professor que chamava Torrano.
Ele só fez uma semana.
Eu parei por causa dele. Por causa dele. Abraço. Não é seu pai, não, né?
Não, aconteceu a mesma coisa comigo em arquitetura.
Cara, eu parei. Eu
falei, pô, não é preciso, esse cara é muito chato, velho.
Não, o que aconteceu? Cara, é um ano e meio, não é? Eu fiz um ano.
Era um ano e meio, dois anos?
Dois meses, cara. Meu, entrou esse cara. Esse cara, ele queria só ferrar todo mundo, cara. Sabe? Você sabe o que é.
Chato.
Meu, aí eu falei, meu, não dá, cara. Pô, tinha um Toninho, sabe, Toninho?
Toninho.
Cara, Toninho,
professor
assim.
Professor Toninho de física.
Eu estudava o segundo colegial, saía do segundo colegial à tarde pra ir na FIEC, tinha 4 aulas dele, cara. Aí eu era cabeludo e falava assim, cabelo, herói da FIEC! O que você tá fazendo? Eu falei, meu, tô estudando a matéria de amanhã, da sua aula de amanhã de física. Ah, então tá bom. Tipo, tinha nada a ver, eu tava estudando da FIEC, né? Aí eu...
Você tava estudando Pozzoli, na verdade.
Eu tava pensando, poderia, né? Mas aí assim, aí imagina, cara, parei faltando 3 meses, mas parei por causa desse cara. É pra você ver como um professor
nossa, ele é muito pode chato.
Destruir...
Ele morreu, inclusive.
Morreu.
É
morreu.
Mesmo? Finado? Faz uns 2 anos.
Que Deus então, peraí, tem.
Vamos mandar um abraço.
Caramba.
Você mas, tá aqui, Torrano.
Mas o Torrano não sabia, a gente não sabia se era sobrenome, isso era porque o cara, meu, torrava mesmo, cara. Ele falava, né, você não sabe fazer nada, não sei o quê. E, eu pensava, ele nem queria estar aqui, né, cara? Eu falei, pô...
Aí, culpa da minha mãe, né?
É, mas assim, se não fosse ele... Pô, até estágio no SAI, acho que eu me ofereci, o Osni, sabe? Uhum. Ele me ofereceu uma vez, só que eu tinha parado e não sabia. Ele saiu, aí tinha entrado esse Torrano aí. Eu lembro uma vez, encontrei ele, ô, Gerson, aí, beleza. Cara, pô, terminou lá, faz um estágio lá no SAI e tal, só me dá um toque. Eu fiquei com vergonha, eu falei pra ele, pô, cara, parei. Mas eu parei, mas eu falo, ó, por que pra um professor? Porque imagina assim, é que nem você aí de casa, que quer fazer aula com alguém de piano, bateria, o que seja. Um professor, ao mesmo tempo que pode te incentivar, ele pode te destruir, cara. E ele, é o que ele fez comigo. Eu tava até curtindo o processo, assim, sabe quando você engrena? Aí o cara, meu, é um cara que entrou e que falava assim, não, tá uma porcaria, tá uma bosta, isso aí tá errado. Ele, você sabe, putz, aí eu desisti.
Um mala, né?
Aí eu falei, não dá, esse cara não dá. Saiu um monte de gente, cara.
Na época da faculdade, ele pegou, passou uma lista. Amendoim. Passou uma lista de material que precisava comprar e falou, ó, tem que comprar em tal lugar. Falei, beleza, lá tem. Aí fui lá, tal, comprar... Ah, tal, vim comprar a lista, não sei o que. Falou, ah, acabou.
Oxe.
Aí fui na aula, ele falou, quem comprou o material? Aí um monte de gente falou, não deu, tal, não sei o que. Falou, quem não comprou pode sair da aula.
Nossa.
Aí eu peguei e falei, professor, você vai me desculpar, mas não vou sair. Ah, você não tem material, pode sair. Falei, cara, fui no lugar que você pediu pra comprar e não tinha aula, não tinha o material. Falou, então pode sair. Eu falei, eu não vou sair, cara. Eu pago isso aqui pra assistir aula, cara. Não vou sair. Você tá achando que eu sou moleque, eu fico brincando o dia inteiro?
Uhum.
Falei, não vou sair, não vai ter jeito. Falei, pode chamar a segurança, se você quiser, eu não vou sair.
Isso, arrumou briga com o tio.
Arrumei encrenca. Aí, a partir desse dia, ele começou a me respeitar. Falei, eu tô vindo aqui pra estudar, cara. Não tô vindo aqui pra brincar. Aí ele pegou e falou, então tá bom. Então você pode ficar. Um monte de gente já tinha saído.
Nossa.
Aí eu falei, pô, devia ter saído indo no bar do Baiano, cara.
Mas ainda bem que esse Torrano existiu, senão você não seria um dos melhores bateras e ele não seria marqueteiro.
É, tá vendo? É, a vida não estaria cruzando aí, ó. Mas ele virava e falava assim, isso que vocês estão vendo, vocês vão ver no terceiro ano de engenharia. Eu passava, meu, o que eu tô fazendo aqui?
Eu não tô na engenharia, pô.
Engenharia, é. Mas assim, aí eu... Mas já tava na cabeça, já que eu queria ser batera, ser músico, eu precisava só de uma direção. Eu sempre fazia aula, né? Fiz aula. Eu só precisava de uma direção daí firme, né? Aí o Rodrigo Ribeiro, abraço Digão, que ele é do trio, do Power Trio Allen Groove.
Digão já foi meu professor também, abraço Digão.
Digão, grande guitar aí. Ele pegou, ele fazia o GT, só que ele fez meio picado. Ele finalizou o IPT, ele é formado, mas aí numa... Dessas épocas ele falou, Gerson, por que você não faz IPT, cara? Você vai comigo e tal. Falei, pô, demorou, cara. Vamos ver como que é. Aí eu fui lá ver, putz.
Se apaixonou.
É, vi a puta estrutura.
Vi os professores.
IPT? Instituto de Percussão e Tecnologia.
É um técnico, né?
Top. É um colégio técnico.
É um colégio técnico.
Já foi a melhor escola técnica da música da América Latina. É, na verdade, ele era do EMT, né? Escola de Música e Tecnologia.
É o EMT, aí tinha o IBT, que é Instituto de Baixo, IPT de Percussão.
E
mas,
IGT, né?
Mas percussão é só para colocar na classe da... Que a bateria tá na
porque percussão. Porque não tinha percussão clássica.
É, não tinha nada a ver de percussão.
O cara de baixo, o cara que toca baixo, ele é necessário na banda ou não?
Nossa, pra caramba. Porque...
Ainda mais você tá perguntando pro batera, né?
Pô, o Tauã vai cortar você aí.
E tem meu irmão ainda.
Aí, mas já botou em mal tudo,
né? Não, o louco baixo, pô, super... Na verdade, eu falo pra galera, a primeira coisa que eu presto atenção numa banda é o baixista, cara.
Eu, como gosto de reggae, também.
Cara, eu gosto... tem que estar colado, o cara tem que estar por dentro, assim, da linguagem, tem que estar colado com o batera.
Obrigado pelo apoio, Gerson.
É, não, mas é sincero isso daí, é sincero. Mas assim, aí depois eu fui no IPT, aí comecei, cara. Eu estudei com...
Quem te deu aula lá?
Cara, lá eu tive aula com o Cristiano Rocha, que esse cara foi o meu mentorzaço, assim, que colocou, ó, o que você quer fazer? Ele sentou e falou, quero viver de música, então tá bom. Então teve situações que ele pegou e colocou eu assim, ó, você vai escrever essa música aqui, ó, nunca ouvi na vida, sabe? Colocou a música da Marina Lima. Você vai escrever essa música aqui, ó, em 10 minutos, cara. Vou sair, quando voltar aqui, você tem que ter mapeado ela e vai tocar pra mim. Aí ele saía. Ah, mas não tem com o que colar. O fora da música é isso, né? Você tem que ter... Aí eu pegava, escutava, não, queria por detalhe, não escrevi nem a metade, cara. Aí ele chegou, vamos ver. Aí tocava. Aí ele descia o braço, assim, cara. Pô, não, não sei o quê, não sei o quê. Só que assim... Eu entendia qual que era a pressão.
Não era dele. Igual
o... Não era igual o Torrano, sabe, cara? Uhum. Mas ele, é que ele queria tirar a letra da pedra, o máximo. E eu ficava puto comigo, puto com ele que tava gritando. Mas aí eu falava, não, cara, não é possível. Puto, eu tenho que escrever rápido. Aí que eu aprendi que, pô, cara, se eu não lesse e escrevesse, cara, por exemplo, música, os trampos que eu faço como side, que é o que hoje eu faço bastante, né? Eu toco no...
Não rola, né?
Não rola, porque assim, pô, já teve um trampo, por exemplo, que era Fernando Abreu, Paulo Miklos e Jorge Israel do Kid Abelha e Afonso Negro do Dominó. Aí chegou assim, fui cobrir um brother, né? Um batera, o Denner, abração aí pro Denão. Aí chegou, cara, tinha assim umas 40 músicas, cara. Eu falei, putz, cara, e agora, cara? Só que assim...
Já tava tudo na partitura.
Polícia.
Na época do rock and roll, do metal ali, você toca, você lembra, você tira...
Não, aí tirava porque também assim, era uma coisa que você escutava muito, né, cara?
Já era tradicional.
E só tinha aquilo lá, né? Ah, essa semana vão tirar. Era a escola e escutar a música que você gosta, você sentava na bateria e arrepiava. Só que agora que nem uma situação que é 40 músicas...
Você nunca ouviu muitas vezes ali? Ou ouviu poucas vezes?
Então a sorte que nem Paulo Miklos, pô, Marvin... Polícia, isso daí é uma coisa que eu curto, assim. Então, assim, aí que nem tinha... O Afonso Negro é uma coisa mais o lance do dominó, né? Então, eu não conhecia, tinha que tirar. Fernando Abreu tinha que tirar. O Kid... Kid Vinil. O
Kid Bengala?
É isso que eu ia falar.
Qual que você prefere?
O Jorge Israel do Kid Abelha. Ele... Aí é fogo.
Kid Abelha.
Kid Abelha. Ele, por exemplo, tinha as músicas do Kid Abelha pop, mas tinha que escrever, né? E na hora eles chegam lá, dão uma passadinha no show, que esse show foi na Bahia, e falou, não, acerta isso, aquilo, tal, não vamos fazer isso. Aí eu marcava e vai que vai, né? Então, assim, o IPT...
Você falou, ainda bem que você falou que foi na Bahia, até que eu fiquei pensando, onde esse cara foi tocar, velho?
É, não, nossa, cada lugar, cara. Foz do Iguaçu, Bahia, nossa, teve os... fundo de Limeira, com metal. Mas assim, aí foi, aí assim, eu tive que me preparar mesmo pra música e eu tinha na cabeça que eu tinha que saber ler, uma coisa que meu pai falava desde o começo e eu meio que ignorava, assim, falou, não, você tem que saber escrever, você tem que saber ler.
Eu falei, vamos falar, quase uma linguagem, né? É. Totalmente diferente ali.
Aí eu não,
né?
Dava tipo,
saber muito... ler, escrever, falar inglês, outras línguas.
Só que eu não dava bola, assim, cara. Eu falava, tocar, cara. Tocar. E eu vejo isso nos meus alunos, por exemplo, quando tem, eu sei como trabalhar isso, entendeu? O cara começa a falar, não, mas eu não quero ler. Eu falei, não, tudo bem, você não vai ler. Só que de uma forma eu começo a dar aula pro cara colocando um pouco de teoria sem ele perceber. E ele tá lendo, depois ele tá lendo, mesmo que ele não
queria. Ele quiser. Não queria, mas ele aprendeu.
Mas ele tem que saber, cara, tem que saber ler. Porque eu falei pra ele, meu, você pega uma revista, uma coisa, fala assim, tá lá, bateria, pô, que legal. Aí você não sabe ler, eu falei, cara, você precisa saber ler. Né? E não vai ter como se falar, mãe, o que, que é isso aí? Fala pro seu irmão, porque é música, né?
Dificilmente você vai pôr no Google Tradutor aí.
Exato,
ele vai falar, tá, tu, tu, tá.
É,
tu,
porém, tá. Você pode colocar no YouTube, que o YouTube é uma ilha, assim, tem muita galera legal, como tem galera picareta, como tem no marketing também, tem galera...
Todas as áreas.
Nossa, principalmente nessa pandemia, cara, surgiu muito baterista que você nunca vi na vida, fazendo aquelas vendas a lá Érico Rocha.
Fez o cursinho.
Vou fazer você tocar bateria em apenas uma semana. Aí eu falo, putz, cara, uma semana. Até eu quase comprei o curso.
Eu quero.
Não, vamos comprar esse curso, cara. Uma semana. Putz, essas coisas do... Acho que é meio do Érico mesmo, essa parada meio de...
Forma de lançamento.
Nossa, forma de lançamento. Aí, assim... O Vitão já estudou, já. O meu irmão, ele já chegou a estudar essa parada do Érico Rocha. Eu acho, assim... Acho muito exagerado alguns pontos, assim, cara. Tipo, muito exagerado.
Muito gatilho mental.
E, né? E o cara que vai fazer isso, ele tem que estar preparado que não é um mundo colorido, assim, fácil, assim, né? Porque às vezes o cara fala assim, caramba, eu vou fazer isso, cara. Não, vou ganhar. Que nem esse lance da pandemia que tu tá falando. O cara faz um curso, o cara às vezes não tem. A maioria das vezes, assim, que a galera até comenta, os bateras falam, pô, cara, se o cara lá. Falou bobrinha, o cara falando abobrinha, cara. Tipo, pô, e é minha profissão, né, cara? Eu olho assim e falo, meu, como que o cara tá vendendo? E tem gente que compra, cara. Porque você pega um cara que tá começando, ele olha...
qualquer coisa ali.
Se o cara fizer, às vezes não tem nada a ver. O cara gira a baqueta, faz um... Olá, meu nome é fulano de tal e eu tô aqui pra te fazer um desafio. Eu vou fazer você tocar em uma semana não, duas, porque o cara tem 7 dias e pode devolver o curso. Ele tem que dar 2 ou 3 semanas. Em 2 semanas, um mês, vai. Vou fazer você tocar bateria, porque você iria demorar 1 ano. Putz, você juro.
Você já tá com o anúncio pronto também. Só fazer o curso.
Só fazer o curso, é verdade. Pô, eu falei, caramba, cara, o cara falou isso mesmo. E tocando, assim, você olha o play do cara, você fala, nossa, não é possível, cara. Então, assim, pintou um desespero, não sei, se o cara trampava com uma coisa, ele falou, pô, batera, pô, os caras só isso, vou fazer também. E também, né? E a galera compra, cara, tem galera que compra. Eu já tive aluno que comprou, inclusive.
E voltou arrependido.
Não, veio e falou, comprei o curso do fulano de tal, até do link, o login aí. Cara, eu entrei uma vez só, ele falou. Não entrei mais. Falei, mas por que você comprou, então?
Pega o dinheiro sobrando. Tá dentro de 7 dias, pega o dinheiro.
Então, tem esse lance que é perigoso. Na verdade, tem 7 dias para devolver. Aí o cara esquece, cara. É que nem... Esquece.
Normalmente você passa o cartão de crédito.
Academia. Ali,
academia. Eu paguei 2 anos e nunca usei.
Eu já fiz isso, cara.
Agora voltei.
Passei, né? Passei o cartão lá. Meu, eu não consegui aí, Aí eu falava pra minha mulher, não, preciso cancelar. Cara, fez 6 meses isso, cara. E caindo lá na fatura, eu não preciso lá cancelar. E é uma coisa que você tem que ir lá cancelar.
Procrastinando, só deixando para depois. Viu, Gerson, e com quem você já tocou, cara? Qual que é esse background aí?
Tá, eu toquei com...
A lista é grande.
Com a galera... Já toquei, por exemplo, com... Que nem a Fernanda Abreu, Luísa Posse, te acompanhei.
Eu ia falar com o Kid Bengala.
Kid Vinil, não, mas o Kid Vinil. Kid Vinil, falecido, já toquei também.
Morreu? Ele morreu uns 2 anos também. Ele vinha bastante pra Indaiatuba.
Vinha,
né?
Cara, clipe aqui. E é uma dó, né, cara? O cara morreu numa cidade fora. Tive que fazer tipo uma vaquinha pra trazer o cara, pra tratar o cara aqui. Ou acho que não. Acho que nem tratar, era pra enterrar ele.
Pra trazer.
A família não. Ele não tinha grana, alguma coisa assim. Pô, que foda. Falando, cara.
Acho que o Brasil trata muito mal seus ídolos, né?
É, cara. E ele é, pô, dos anos 80, né?
Eu gostava da música dele, e sumida, tic, tic.
Isso nervoso. Foi fogo, cara. Quando eu encontrei pra tocar com ele, cara, minha mãe, acho que minha avó cantava isso daí também, porque você é velho, né? E eu cheguei pra ele e falei assim, cara, muito legal, cara. Eu lembro quando minha avó cantava, e sumida, tic. Cara, ele olhou pra mim e tipo assim, ó. Tipo...
Soul tá Boy. Louco.
É, Soul Boy.
Soul Boy era...
Não, mas ele olhou meio tipo assim...
Trampava e cantava Soul Boy.
Assim, cara? Mas assim... eu tive putz, prazer de fazer side, né? Acompanhar com essa galera. Luísa Posse, Paulo Miklos, Afonso Negro, Léo Maia, filho do Tim Maia. Tudo isso trabalhando como sideman, né? Que é cobrindo alguém...
Sideman é músico de estúdio.
É, uma banda... Não, é músico... Que acompanha artista, assim, mas às vezes o artista não tem uma banda, entendeu? Ele contrata...
Um músico profissional.
Exatamente, vai lá e toca, né? Então são várias pessoas. Tem os projetos paralelos que eu tenho, que nem o Alien Groove, que é instrumental. Rodrigo Andreu.
Você participou de um grupo, um trio de uma banda, não sei, que ganhou um prêmio, ganhou um...
Music Awards, é com o Rodrigo Andriuk, cara, tem esse trio ainda, que ele é um pianista erudito, abraço Rodrigo, manda todo mundo que fala tem que mandar abraço, os caras que estão vivos,
assim,
né?
Aqui é o canal do abraço.
Agora a galera que morreu, Deus tem aqueles...
Aqui, ó, vamos fazer a brincadeira do copo.
É a brincadeira do... Nossa. A cara do... Tipo, pelo... Cara, aí o Rodrigo Andrew, que assim, ele teve um... Ele estudava na Berkeley, em Valência, né? Que é... A Berkeley é uma das maiores famosa. Faculdades que tem. Inclusive a galera do Dream lá, o Portnoy, o Petrucci, eles saíram do... Só que de Nova York,
é,
né? Nova York. Aí ele falou, cara, galera... Parece que ele foi convidado tal, fazer uma peça de 13 minutos, uma composição dele, erudito, piano. E a gente já tinha um trio meio que formado, aí ele foi lá. Aí ele falou, putz, eu quero, eles querem fazer com um músico daqui.
Piano, batera e...
Piano, batera e baixo.
Baixo.
Aí ele falou, a gente queria... Eu queria vocês aqui, cara. Aí ele conversou com os caras, eles queriam que fosse músico de lá.
Aí, aonde isso? Da onde ele
é? Valência. Ele tá em Valência. Aí ele falou
assim, Espanha, né?
Isso. Aí ele falou, ó...
Não, Bahia, do Alceu, pô. Brincadeira.
Aí ele... Pô,
eu senti falta da guitarra, acho que o baixo é um pouco a mais aí, no...
É!
Piano, cara.
Pianão. Mas aí ele pegou, a gente fez o esquema lá e a gente ia ficar uma semana pra levantar uma música de 13 minutos lá em Valência, lá na faculdade. E a gente ia viajar daí pra Hungria, Budapeste. Para gravar com a Orquestra Sinfônica de Budapeste. Essa Orquestra Sinfônica nada mais é a orquestra que faz as músicas da Marvel.
Uau. Verdade.
Porra. Por quê? Eu
sou fã.
Você andava com esses caras? Hein?
Eu andava com os caras. Andava com esses caras.
Os caras que eram
de ferro, Capitão América, tudo brother. Aí o... Aí o... Pensou, cara? O Homem-Aranha, não sei se é da Marvel ainda, cara. É da Marvel, né?
É Sony Marvel. O Homem-Aranha é da Marvel, mas é a Sony que tem os
direitos. A Sony tá de olho em todo, né? Aí, na verdade, assim, Hollywood, cara, eles meio que terceirizam pra baratear, o custo é mais em conta. Eles pegam a orquestra da Macedônia.
Longe dos Estados Unidos, que deve custar mais caro lá.
Exato, dele. Exatamente.
E em dólares, tem que pagar em dólares.
Pô, lá é florins, né? Lá, e assim, Macedônia e Budapeste. Então, assim, os caras, cara, pra você ter uma noção, a gente ficou uma semana ensaiando lá, em Valência e tal, só o trio, e tinha um arranjador, que é brasileiro, inclusive, um baita arranjador, o Maurício. Ele pegou e mostrava no finale, ó, vai ser assim, mas a gente não tava com orquestra, né, a gente tava levantando a peça e tal. Até que deu problema no começo, quando foi mostrar a peça, a gente não conhecia, cara. Deu problema com o baixo da mão esquerda, porque o pianista fazia...
Sempre
ele
o problema
compôs, o baixo. Também. E tava dando trave com o baixo. Cara, primeiro dia de ensaio, ficou assim... Foi meu irmão que tocou baixo, o Victor. Nossa...
Irmão do Wolverine ou do seu irmão?
Do Wolverine, meu irmão. Wolverine é seu irmão, cara. Não. Lembra dele? Ah, não me engana, não. Aí, cara, o primeiro ensaio não aconteceu nada. Assim, 4 horas, eu falei assim, meu... Mas eu sempre tive na cabeça assim, cara, puta, se eu tô aqui, a gente tá aqui, puta, eu vivo disso, vai acontecer, cara, sabe? Eu nunca penso assim...
De uma forma ou de outra.
É, tem que acontecer, cara, eu vivo disso, às vezes tem que acontecer.
Vai rolar.
Ainda mais onde que eu tava, né, em Valência, pô, agora vou embora.
Na puta que pariu.
Exatamente, mais ou menos isso. Aí eu peguei e falei assim, pô, cara, aí foi desenvolvendo, cara, 6 horas dentro, ensaiando, teve dia que a gente saía de lá, nem olhava um pro outro, cara, tipo assim... Não aguentava, mas sabe quando você é música que satura, assim, cara? E é meio matemático, tinha compasso, quebra de compasso, era coisa muito técnica, assim. E o mais interessante, cara, que era meio engraçado, eu não tinha, por exemplo, eu não podia levar... Por eu estar ensinando na faculdade, eu não podia ir lá um dia estudar, por exemplo, lá, vou desenvolver e tal. Eu não sei porque ele não conseguiu esse acesso, cara. Eu falei, ferrou. E a gente tava no Airbnb, né? Numa senhora espanhola. Espanhola que fala, né?
Espanhola.
Aí, olha lá.
A senhora?
Olha lá, eu só espero o João aqui, cara. A gente ficava na casa dela, eu e meu irmão, e onde o Rodrigo ficava no apartamento dele. E aí eu comprei um padzinho, cara, de perna, e ficava estudando, cara, batendo e tal, pensando na música, e na hora, antes de ensaiar, eu falava pra galera, vamos fazer o seguinte, o trio, né, dá uns 10 minutos só pra eu dar uma aquecida, uma relembrada, porque uma coisa é você ensaiar na borrachinha, batendo na mesa, né, aí beleza. Aí enfim, a gente foi pra Budapeste lá gravar, cara, a galera leu aquilo lá na hora, assim, cara. Porque tem no YouTube isso daí, essa peça, né? E é a mistura de música brasileira com orquestra.
Cara mandou sem ensaio lá, a orquestra.
Sem ensaio, ia fazendo assim. É 3 minutos, mas a gente fez assim. Se você olhar o vídeo, parece que a gente tá tocando play direto, mas na verdade foi por sessões, né? Então o maestro lá, ele falava, ó, vamos tocar, vamos passar essa parte. A gente passava, beleza, grava. Aí filmava. Vamos gravar essa parte. Então você separou assim, 6 partes, uma música de 3 minutos. E putz, cara, a pressão de uma orquestra, era uma sala, era uma antiga rádio onde a gente gravou. O pé direito era muito alto, assim, cara. E era um puta som, assim, cara. Era um negócio...
Quantos músicos na orquestra?
Cara, devia ter uns 50 músicos, assim, na orquestra. 50 músicos na orquestra. Era bem legal. Tímpano. Era mais engraçado, cara. Que a galera...
E aí ganhou o prêmio. No final
aí depois ganhou, depois que lançou tal, veio um prêmio, uma medalha de bronze.
Não, certificado. É prêmio, porra. É. Terceiro lugar é bronze.
Não, e o mais legal.
Primeiro teve alguém que ficou sem nada no quarto aí, ó.
O primeiro prêmio que nós ganhamos foi de bronze.
Foi um bronze.
Aquele aqui, ali, ó.
Aí, ó.
Não sei se dá pra ver. Talvez foi pegar cerveja ali. Não sei se
ele largou a câmera. Lecoque. É.
E viu, Gerson, e como que você foi parar no YouTube? Qual que foi o seu start, assim?
Isso. Ah, roubou minha pergunta, hein?
Negócio da internet.
Cara, como você gravou esse primeiro vídeo aí pro YouTube, cara? Foi o começo do YouTube? Foi
logo no
começo
então,
ou já existiu o YouTube? Quando começou o YouTube?
2015. Fevereiro de 2005.
Sim, 2005. Eu ia chutar 2004. O Google comprou ele depois, né?
É, mas é 2005, fevereiro de 2005. A proposta é um negócio de faculdade, né, cara? Era um lance totalmente.
Era um negócio bem amador.
Amador.
Seu canal mesmo tem há 12 anos já.
É,
né?
2006, cara. Eu entrei.
Anos, acho que é 2006 dá 15.
Hoje. Primeiro vídeo. Só que acontece, eu participava de um fórum que chamava batera.com.br. Existe ainda, mas teve uma época que fórum era...
Fórum era moda,
bem,
né?
Pesado.
Trocar ideia em fórum.
E, era muito legal, cara. E na época eu tinha uma filmadora da Sony, a pilha, que gravava máximo 15 segundos. E eu assim, eu queria mostrar a bateria. Eu falava assim, trocava ideia pra galera. A galera falou, eu tenho dúvida, não sei o que e tal. Eu falei, putz, cara, como que eu vou gravar pro... Como que eu vou gravar, falar, escrever, né, cara? É um negócio muito técnico, eu gravava.
Aí, era a época que você inventou aqueles tricks lá?
Exato, é. Tem uma... Essa época...
O Gerson inventa a moda.
É não, eu meio que curtia o lance de girar baqueta e tal. Nossa, eu pirava nisso. Até que
lancei... E o Pelo tocou com você já?
O Pelo já tocou.
Por incrível que pareça, tá vendo?
Já tocou, cara.
Tocar com qualquer um também, tá vendo? Tocou com o Kid Bengala, tocou...
Kid Bengala é fogo. Oi, caramba.
Tocou pro Kid Bengala.
Não, eu já não. Aí,
Sideman.
Aí não é Sideman. Sideman. Mas dentro desse fórum, que eu comecei a hospedar no FTP do estúdio, cara. Só que na época não é igual hoje. Na época, assim, batia não sei quantos downloads, caía.
O limite de banda.
Exatamente.
Ainda tem hoje. Ah, banda é grande, né?
É, o Gerson falava assim...
Fudeu
com caindo. Não, eu não sabia que colocava lá.
Derrubava o site.
Né? Derrubava o site.
Da firma.
Aí foi um cara lá e falou assim... Exatamente. Falou assim... O técnico falou... Mas de quem que é isso aqui? Sei lá... Helicóptero Stick Tricks.
É vírus.
Não, ele falou... É seus aqui, Gerson? É. Ele falou... Não é, que tá batendo não sei quanto em tantas horas... Em uma hora... E tá caindo, ou seja, o negócio já tava meio fervendo, né?
Mas você lançou isso no...
Não, no
site ali, no FTP?
Pegava
e mandava o link
pros camaradas. Exato, é.
E a galera
MSN. Mandava também...
MSN, ICQ, o que
é? ICQ, ICQ.
Vocês são velhos, hein?
Mandava...
O Gerson pinta o cabelo, certeza.
Não, mas quantos anos você tem? Você conhece minha irmã?
35.
Putz, tô sendo...
Eu sou mais velho aqui.
Quantos anos você tem?
37.
Não, ele é o mais velho.
Não, de nós três.
Ah, tá. Você tá com 35.
36.
Esse. Vou fazer 39.
Aí, velho, tiozão.
Velhão,
tiozão.
Então você é 3-8.
3-8, mano. Eu perdi essa, cara. Vou mudar logo aí pro 3-9. Eu não aproveitei
não
nada.
Não zoou a piada, cara.
Tá vendo a pandemia quando... Aí, assim, aí um cara dentro do fórum... A galera falava, pô, mas tá caindo. E eu mandava pra gringa, no fórum gringo também. Era meio cara de pau. Mandava lá, conversava com os caras, trocava ideia. Aí um cara desse fórum falou assim, cara, por que você não coloca no YouTube? Eu falei, YouTube, cara, você tá louco? Não, porque você tem até 5 minutos, cara. Era assim, cara, 5 minutos que podia postar. Aí eu falava, será, cara? Aí um dia eu abri lá e falei, não, vou postar então. Postei. Pô, aí foi indo, cara. Né? Até no YouTube... teve uma certificação na época assim, de aula, por exemplo, aula, não você copiar conteúdo, pegar um VHS, transformar em digital e colocar lá, que isso tem bastante, né? Em aula fui o primeiro, cara, de batera do Brasil assim, a colocar um material, né? Isso não quer dizer
chupa Érico Rocha.
Érico. Você pode ser milionário,
a
mas...
ideia do YouTube era você,
mas você
pegar
não...
e subir, tipo, do celular ou alguma coisa assim, né? Tipo, aquele acho... celular bem bosta
que celular tinha. Celular nem que gravava.
V3, não, né? Tinha uns...
Tinha, mas era bem...
Você gravava com câmera. Já.
Câmera pilha,
não, cara. Não, você procura lá YouTube por data, você vai ver umas gravaçãozinhas de V3.
Tem lá cada monstruosidade... Inclusive, assim, aquele vídeo que tem mais acesso, que é um de 50 minutos, que é de 50 segundos, que é de Tercina, quem gravou foi um amigo meu, que ele tinha uma câmera bacana, aí ele gravou e colocamos lá, né? A gente foi colocando, mas a maioria foi com esse gravadorzinho.
Esse vídeo seu tem quase 500 mil de
meio visões. Milhão, é. Eu tinha um outro canal, que era Gerson Filho, só que eu perdi a senha. Cara, eu não consigo, que eu abri no solo do... Abri no workshop do Aquiles, aqui no CIA. Cara, eu não consigo... Eu pedi já pro YouTube, não consegui, cara. É uma pena, porque lá tem um vídeo, assim, é mais antigo ainda, cara. Acho que o dos primórdios é aquele lá. Aí, perdi. Mas aí, esse que eu tenho hoje, ele é forte, assim. É toda semana eu coloco 2 vídeos... Um é terça-feira, às 7 horas da noite, que é um vídeo que eu explico e tal. E tem um que é um shorts, né? Que é um vídeo curto, né? de quinta-feira. Inclusive, a gente tava conversando lá, eu tava divulgando.
Tava tipo, mandando assim, um
shorts. Você tem que ficar mandando no Instagram, alimentando.
Entra no shorts dele.
Um shorts.
Você tem toda segunda uma live, né, também, né?
Que você faz. Eu tinha... Porque antes eu tava fazendo essa live...
Você quer comer um pouquinho?
Não, tô tranquilo. Podem comer, fique à vontade.
Tem mais verdinho também, isso aqui. Não. Toma verdinho, você tomou verdinho.
Toma verdinho, mais, líquido.
Não economiza, não.
Você toma isso à noite e dorme ou não?
Cara, eu não tomo à noite isso aqui. Hoje você vai se lascar. Normalmente eu faço assim, quando eu faço pedal, que é segunda, quarta e sexta, eu tomo à tarde pra dar uma segurada, assim, pra dar uma... Hoje vamos ver a experiência, aí eu conto depois pra vocês. Não dorme, né?
Uma pergunta. Você faz manutenção na bike no Woods ou não?
Não, né?
Conhece o Woods ou não?
Woods?
Não?
Peraí,
que... Woods Bike?
Ah, não.
É lá no acho que é Bike Hotel, né?
É, um negócio assim.
Ah, não. Faço na... Não pode falar, né?
Pode, fala o que você quiser aqui. Palavrão, xingu.
Na Indaiá.
Só não pode falar o nome do vírus que tá rolando aí.
É, a beira da Sport. Não pode falar a verdade, cai o vídeo.
Aqui o Woods é amigo nosso.
Não, mas legal, cara. Mas então...
O que eu ia perguntar pra você agora, você falou como que você começou nesse mundo de YouTube, você já falou aí pra gente também qual foi o vídeo que mais bombou, qual foi o Tricks, né, que você falou?
Não, foi o Virar em Tercina.
E esses vídeos que você postou lá em 2006 até agora, tem algum que ainda dá comentário até hoje, mesmo com qualidade ruim?
Cara, esse próprio vídeo, tem um cara que comentou assim, meu, nem sei como cair nesse vídeo aqui, cara.
Ele é muito
velho, cara. Ele falou, mas, meu, muito legal o vídeo, porra, não sei o quê. E os caras ainda falam que eles aprendem, assim,
a informação é só tá lá, né? Mesmo a qualidade.
Exatamente. Tá
baixo. É tipo o indiano da piscina lá, que todo mundo já viu.
Como você sabe que chegou no indiano.
A toca do coelho.
Ninguém sai, então, aí fala, pô, cara, e foi engraçado isso, foi semana passada, nesse vídeo, cara. Falou, pô, que legal, tal. O do reggae também, que você falou, né? A galera gosta bastante. Inclusive, eu tô fazendo. Eu tenho um curso já na Hotmart. Abraço, Erico Rota, tô brincando. na Hotmart lá de Viradas no Baião. Eu já lancei um DVD, na verdade, em 2014. Viradas Rock, bem produzido, DVD, mas cara, DVD, eu não tenho mais aparelho de DVD, cara. Também não. Eu tô lá com duas caixas de DVD. Na época vendeu, saiu legal, fez pré-venda e tal. Meu, hoje tá lá, cara. Tipo, DVD, eu vou transformar aquilo no digital e colocar na Hotmart, né?
E como foi essa ideia de começar a produzir conteúdo para vender online? Assim? Você viu que era um mercado, cara, ou foi automático? Teve algum? Alguém te falou? Como foi?
Vender online, ou você fala o monetizar o YouTube?
Não, como produzir um infoproduto.
Ganhar dinheiro com a internet, assim, seja o YouTube, seja o Hotmart.
Eu dividiria em duas partes. O monetizar o canal, que eu acho que foi algo que aconteceu.
Quando o YouTube foi liberando, aí, né,
monetizou.
Monetizou.
Agora eu falo de, por exemplo, produzir um curso no Hotmart, como você falou agora, assim, tipo, pô, eu vou fazer um negócio começo e início, começo, meio e fim, vou vender, vou produzir um negócio para se comprar online.
Assim, legal. Esse daí foi muito recente, cara. Foi o ano passado que eu lancei. Então, na verdade, foi o quê? É aquele lance, você tem um material que tá lá pingando, tá lá um produto de qualidade pra galera.
Não é de um mês aprendendo
bateria. Não é um mês, é um negócio meio assim, é um nicho específico, o cara quer entrar no mundo do baião e aprender as viradas.
Por que baião, cara? Da onde surgiu?
Porque não tem. Você estudou, você pesquisou que ninguém tinha.
Não, já tinha o Alien Groove já tinha o Baião Metal.
O Baião Metal.
Que pezinho é esse no baião, cara?
Porque assim, é um ritmo brasileiro que é legal explorar. A galera não explora.
É musical ali no ritmo, né? Na batida.
E é virada. A galera não sabe fazer. Toca o ritmo do baião, que é lá, que é o tum, 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 tum. Mas não sai, por exemplo, pô, mas como que faz a virada?
Até no peito.
Logo? Como que é?
É o celular desse.
Abriu a aba, o cara é...
Quem sabe? Sabe quem que me ensinou a fazer isso? O Lambert.
Que isso, hein?
Marcelo? Marcelo, cara.
A gente faz o Marcelinho. A gente foi pra praia uma vez e ele fez...
Calma aí. Falhou.
Eu falei, caraca, como é que você fez isso?
O Marcelinho é demais, cara.
Chupa o ar e bate. Aí eu fiquei o dia inteiro na praia.
Ah, o álcool, o cara ficou. É da hora, da hora.
Nada pra fazer.
Grande peito, hein, cara.
E aí o baião?
Aí o baião, porque a galera, eu vi que faltava, assim, um material pra oferecer.
Fez uma pesquisa e viu que ninguém tava...
Então eu falei...
Não é nada, origens, família, nada. Você não é de lá?
Não, não sei lá. Não, mas eu gosto do ritmo, cara. E aí, tô pra lançar ainda até em outubro de reggae, virada de reggae, porque eu acho que também... Pô, você viu lá, né? Você falou que pesquisou. Cara, esse cara pesquisou tudo lá. Ele sabe, ele veio falando...
Tem que dar uma estudada, né? Pra trabalhar
mais do que... Não, o cara foi fora. Eu vi que a galera também tem muito interesse, cara, mas assim, eu quero fazer um negócio bem a fundo. Por quê? Eu tenho no meu canal uma série que chama Pega Esse Groove. Dos que eu faço, ele é o que mais demora. Por quê? Porque eu tenho que pesquisar, eu gosto de falar a história do ritmo, da onde surgiu, por que é tocado assim, como que era tocado, não sei o que, sabe? Essas transições.
Uma pergunta, você faz tudo sozinho hoje?
Cara, tudo sozinho, cara.
Você grava, edita?
Pesquisa,
grava. Eu pesquiso, gravo,
não tem equipe, edito. Não tem...
Tem o Gerson 1, Gerson 2. Não, assim...
A mulher, o filho, põe pra trabalhar.
Não, a mulher já trabalha, já cuidando do bravo, filho, já... Já é um
já
trampo.
Já tá largando mão de você, já.
Mas assim, o lance de gravar, eu faço tudo sozinho. Exceto se do DVD, que eu investi daí um lance mais assim. Eu queria fazer um lance a nível DVD mesmo. Pegar
aquilo que a gente via quando era...
Grua, mais, né? Foi grua lá pra captar. Foi um lance bem legal. Uma pena que assim... Uma pena não. Vai dar pra usar esse daí num lance do Hotmart. Só que ele vai sair um pouco do padrão em termos assim... Lá no estúdio onde eu faço, eu faço tudo... Eu tenho uma... Como que chama o slide, né? De câmera.
Aquele automático.
Isso, que ele vai e volta assim para quando eu tô falando. Então, e tem uma câmera de cima. Então, a galera olha... Pô, tem gente até pergunta. Pô, mas tem alguém aí que fica mexendo, não?
Eu mesmo.
Mano. E é um negocinho que foi, a Ana trouxe pra mim, tá, cara.
Possuída.
É bem legal, cara. Aí assim, e eu mesmo faço, cara. Edito, faço áudio, capto, faço roteiro, enfim. Eu mesmo falo, né? Eu cobro escanteio e cabeceio pro gol. E às vezes dá na trave, às vezes vai fora.
Você falou do que estourou ali, vamos falar assim, desde o primeiro vídeo, nem no YouTube era ali, derrubou o site do Coroa.
É,
muito. E no YouTube, você sentiu alguma um tempo assim pra ele bombar? Ou foi nos últimos anos que o algoritmo mudou? Ou piorou?
Cara, piorou. Agora sim, não é só eu, mas grandes criadores assim... No humor, estão reclamando que o algoritmo mudou tanto, cara, que, por exemplo, eu mesmo, antigamente, eu postava um vídeo, um dia, dois dias, batia 1.000, 1.200. Cara, agora meu vídeo que nem a prova, vamos ver esse daí que lancei hoje, que ele é curto. Porque, na verdade, o que interessa hoje não é se você está pensando em monetizar. Só que eu não gosto de pensar assim, porque também não adianta fazer um negócio ruim para entregar um negócio qualquer coisa de 50 segundos,
só pra ganhar dinheiro.
O cara vê e ganha dinheiro. Para mim isso daí, na verdade, o YouTube, já do jeito que eu entrei...
Já pensou em tocar a bateria numa banheira de Nutella ou não?
Ele já fez quase isso aí.
No banheiro, já toquei bateria no banheiro.
Você tinha até visto.
No porta-mala da Doblô, na linha do trem... Nossa, eu gravei umas...
Como é que chamava? Tinha o...
Drum Place Groove, cara. Drum Groove Place, acho que era.
No Groove Place?
É. Voltando pro algoritmo lá.
Vai ter no banheiro. Então, você vê o nível do que eu já fiz já, né?
Tentando.
De entretenimento, assim. Mas, assim, é difícil, cara, porque eu vi até um segmento, assim, o cara desistindo. Falar, eu não vou mais criar conteúdo. Pra mim tem um lance que é assim... Quando eu entrei no YouTube, porque assim, eu ganho dinheiro hoje no YouTube. Não ganho dinheiro.
Não dá pra você viver.
Não dá pra viver, mas ajuda, legal. É uma soma.
Ajuda a manter o próprio canal muitas vezes.
Sim, ajuda. Só que assim, quando eu não entrei pra tipo assim, cara, quer ficar rico. Até porque o YouTube não tinha esse lance de monetizar. Deve ser por isso que eu não tenho essa sede numa galera que vem hoje. Pra mim, isso daí, o fator de editar, cara, me desestressa, cara. Esse processo que eu faço, na verdade, é um hobby que eu consegui unir sem querer.
A profissão aí, a
batera. Exato. Então eu pego, às vezes, fico lá. Eu gosto de editar, cara. Sabe? Eu gosto. Não é um negócio assim, nossa, que saco. Eu gosto de editar a câmera e tal, e beleza. Tudo bem que hoje eu fiz um lance para ficar muito mais rápido. Eu fiz um lance através do OBS. Que eu consigo.
Faz online.
Teclado. A gente tá usando o OBS agora.
Hoje abraço o OBS.
O OBS patrocina aqui os caras.
É de graça, pô.
Não, mas pagar. O cara tem que pagar, pô. Você tá fazendo propaganda.
Você é louco, hein, cara.
Ó. Os caras mandam e-mail e quero ver.
Vai ver, vai aí derrubar, tira ali, ó. Corta o canal. Não, faz isso não.
Aí eu fiz com lance teclado numérico, programei tudo. Então eu falo assim, ó. Fala galera, não sei o que, tal. Pau, clica aqui e entra a vinheta.
Não, o baterista é foda, não, né? Que já toca até com o pé ali.
Tudo editado já, cara. Eu não preciso mais, tipo, editar hoje. Edito algumas coisinhas só. Então assim.
Só edito, deu uma falhinha, uma erratinha.
Se eu errei, vou lá e edito. Mas assim, a vinheta eu solto aqui, câmera 1, câmera 2, tudo num tecladinho numérico. Fiz até os adesivos, assim. Câmera 1, câmera 2, final, que é a aberto final. Porque eu tinha que montar. Hoje eu otimizei, assim, não tem que ficar pegando e colocando. Então, cara, eu já tenho essa experiência de falar no trampo que eu faço, né? Então, pra mim é muito mais fácil apertar lá e boa, né? Mas eu gosto dessa parte, desse processo. Então, pra mim não foi esse lance tipo, preciso ganhar dinheiro. Hoje é legal, eu fico feliz e ter um retorno. Às vezes eu fico um pouco chateado assim. Ele não alcança o quanto gostaria.
Alcançou um dia também.
Mas o YouTube ele tá dando uma dificuldade. Ele quer que você pague lá para dar uma...
O nosso canal tem 2 meses aqui no podcast. Na última semana, nas últimas 2 semanas, ele inventou 2 novas regras para monetizar alguém. Que não existiam lá, não estavam lá. Aí você fala...
Mas como assim? Vocês não podem monetizar?
Ainda não, é muito novo.
Precisa, tá vendo?
De 4 mil horas para monetizar. Mesmo você fala, pô, você tá fazendo conteúdo legal e tal. Não é só assim, você tem que persistir, vamos falar assim.
Mas tinha um lance nesse no começo também.
A gente tem 2 motivos para ter criado esse podcast. O primeiro, o institucional é... Ah, é brand awareness, né? Vamos gerar alcance e reconhecimento da marca Beats. Mas o principal motivo é a gente trazer gente legal, que a gente gosta, comer petisco e tomar cerveja.
São boas histórias. É que com autorização disso. Da patroa.
São boas histórias. Além disso, mas é lucro. Mas tem que vir, tem que ser assim, galera. Eu acho que tem que, assim, todo projeto, se você não fizer exatamente o que ele falou, se você não fizer curtindo...
Paixão, não, né? Paixão na frente.
Eu falo, não adianta, cara, eu fazer um negócio assim, que nem o de Baião. O Baião, ele vendeu legal, agora deu uma estacionada. Baixa. Mas o quê? Eu preciso divulgar, tem os pontos certos, hora de divulgar, mas tá lá. O importante é que nem tá rolando aqui agora. Vocês estão fazendo. Pra mim também isso daí é importante. Pô, cara, eu fiz. Pelo menos eu tenho esse ponto. Ó, fiz, e eu fiz, no meu ponto de vista, eu fiz legal, então não me arrependo. Eu falo pra, a galera me pergunta, pô, cara, mas como que é um canal tal, não sei o quê? Puta, porque assim, cara, eu quero ter, nossa, quero ter inscrito.
Quero começar, quero bombar, quero bombar. Voar.
Falei, cara, primeiro bombar. Qual a também dica? Queria dica também com bombar.
Duas dicas aí pra galera. Como começar, por exemplo. Três dicas, vamos lá, por partes. Uhum. Como começar a dar aula, seja online. Ou tá. Presencial, qual seria o start? Assim, o que você teria que pensar? É só saber tocar logicamente, né?
Então, bem, isso é bom, né?
É
bom.
Isso daí
saber
é
ler partitura.
Primordial você dominar o que você está fazendo.
Mas tem algum cuidado que talvez no começo, quando você começou a dar aula aqui, você sofreu ali, depois você entendeu como que era a forma profissional ali para dar aula?
Cara, de aula presencial, se você... O que eu acho importante é você ter duas bateras, cara. Primeiro.
De bateria.
É, porque eu já fiz aula já, por exemplo, no começo, que era uma batera. E aí você tem que ficar revezando. O cara fala, beleza, é legal você ter um espelho. Alguém que toque junto com você.
Faça, né? Um movimento ali.
É, você precisa entender, né? Você precisa ver, né? A aula online, por exemplo, é equipamento, cara. A minha sorte é...
Você tinha esse hobby do
que eu gosto, eu gosto de fuçar. E eu falei, pô, há 6 anos atrás eu falei, vou começar a dar aula online, cara. Aí tinha, porque tinha bastante gente que perguntava. Aí eu comecei a divulgar e comecei a dar.
Não, era comum, né? Uma aula de música online há 6 anos atrás, eu acho.
Não, que e cara,
as forças maiores dos últimos 2 anos.
Então, sabe
o
que eu fazia, cara? Eu pegava, eu tinha uma lousa, colocava uma câmera assim, andava com a câmera, ó, aqui e tal, explicando a teoria, ia na batera. Cara, hoje eu consigo compartilhar no iPad, na tela, tudo certinho, o cara vê o que eu tô fazendo. Ficou dúvida? Cara, tenho dúvida nesse exercício. Então, peraí, perto, gravo lá. Tá com a partitura já editada na tela que eu escrevo. E essa é a minha qualidade de aula hoje. O cara não sai com... E cara,
não
o sai som... Com,
não é muito diferente da presencial, apesar de não ter ali...
O presencial é legal porque você tem... pô, tá do lado, o lance da postura.
Sempre vai ser...
Mas assim, pô, que nem eu dou aula pra um aluno que... Tem aluno meu que mora na China... Tem aluno.
Eu ia perguntar isso agora.
Nova Zelândia, tem aluno da Irlanda.
Impossível ter aula com você,
né,
presencial.
Mas funciona, cara. Pô, a única coisa é o horário, né? O cara da China, às vezes, tem que estar 7 horas no estúdio. Mas aí, puta, mas não é ruim? Ah, não é ruim, porque é meu trabalho, cara. Eu tenho que dar graças a Deus que eu gosto do que eu faço. Pra mim, não tem problema nenhum levantar as 7 horas lá, cara.
Então, se você está na Irlanda, na China, nos Estados Unidos, onde for, e quer aprender a tocar bateria de verdade... Gerson
indica
Lima.
Outro, né?
Indica,
cara...
indica outro.
Fala com o Thales assim. Da Trilha.
Ô, louco, cara. Brincadeira. O Thales abração. Assim. Tá. Mas o Thales, ele nem é mais batera, cara. Ele trabalha com outra área, logística. Acho
eu
que
nem
é
sabia
isso.
Que ele
mas
era
o Thales...
batera. Ele chutou bem. Não, eu estudei... Ele estudou na projeção.
É isso,
abraço, eu estudei lá, conheci ele de lá.
Não, tá ali,
tipo... Abraço, dona Marinalda. Então,
essa foi a primeira, né? Como começar a
estudei lá também.
Estudou?
Marinalda Luiz.
A segunda pergunta é, para quem tá procurando um professor, seja online, hoje em dia mais online, né? Que ainda presencial, talvez mais difícil, mas o que deve observar ali? Tem alguma coisa para identificar o picareta, o cara bom? Ah. Fora as promessas impossíveis.
Cara, tem que ver... O histórico dele, assim, uma. É que é difícil um cara que tá. Você fala um cara iniciante.
É.
Porque o cara, assim, você vai falar um cara intermediário.
Não, vou pensar no iniciante. O intermediário, ele já vai ter uma
experiência. É, o intermediário, ele já vai olhar o cara e falar assim, pô, não. Porque assim, É, que nem eu posso olhar, que nem o João toca guitarra. Eu vou pegar e falar assim, pô.
Mal, mal.
Não, mas aí eu sei o que tá falando. É,
eu sei, então.
Aí ele olha assim e fala assim, pô,
ele
cara.
Ele concordou, hein?
Gosto do ensino, Lu. Gosto do estilo do João, cara. Tem gente que é assim, cara.
Tem o estilo.
Tem gente que não gosta, por exemplo, do... Já teve reclamação. O YouTube é uma coisa incrível, cara.
O haters.
Não, é. Tem um que meu pai fica incomodado. Ele fala pra mim...
Que é esse filho da
esse
puta?
Esse cara que dá... Você nem posso ouvir o teu negativo. Eu falei, pai, eu tô ligando. Porque... Cara, é um negativo, cara. É sempre um negativo. O cara fica assim, lançou vídeo, negativo. É
recalque isso aí.
Eu falo assim... Mas você só faz sucesso de verdade quando tem alguém te odiando.
É verdade.
Mas é.
Tá incomodando alguém.
Aí que cresce, cara.
O ódio, ele é muito maior do que o amor, o poder do ódio.
É. Isso, hein,
cara. Por isso que eu te odeio, hein, cara.
Por isso que eu te odeio, mas o cara entrou lá e comentou assim... Ah, Gerson, ele falou assim... É, cara, eu trocando um drum cover lá... Cara, eu não toco sorrindo, tem batera que é forçado, que toca, né, tipo... Ah,
não toco tocando cavaquinho,
né? Não é samba essa porra. Pô, mas agora... Mas não, eu tô tocando, eu gosto, eu tô curtindo. O cara falou assim, pô, você não dá uma risada. Oxi, mas o cara quer sair comigo, eu não sei, cara.
Que ele quer ver seu sorriso, cara? Ele
é um groove, né?
Grava um vídeo só de sorriso. 30 segundos de sorriso.
Deixa uma figurinha de você sorrindo do
lado. Olha pra câmera 1 e dá um sorriso pro seu hater. Pro seu hater.
Não, pô, cara, eu falei pra ele, cara, fica tranquilo, eu tô curtindo a música pra caramba aqui, por dentro tá... Mas eu tô tocando o pior, cara. Pior, que eu tava tocando junto você, cara. Fiz um drum cover do Belo, cara.
Do Belo?
Você falou, Zan.
O Belo é fera.
Que é um samba, que é um balanço, que é legal pra caramba, cara. E... Só que, cara, sei lá, eu nem me preocupo em rir, cara. Na verdade, assim, tipo... É o meu jeito de tocar.
Certeza
de tocar.
Certeza que é um pagodeiro, então. Porque o pagodeiro, se você não tocar sorrindo, você não tá gostando.
Não tá gostando.
É metaleiro,
filho. Mostrar
cara. Metaleiro toca de mau humor, né?
Cara duplo, cara de mal.
Mas se ele fez um cover do Belo, foi um cara do pagode que entrou lá e falou, porra, o cara tá triste tocando pagode.
Né? É, esse cara nem pagodeiro é. Tem isso também, verdade.
Eu odeio. Tocando Belo com Iron Maiden. Heresia total ali, ó.
Heresia tocando Belo com a camiseta do Iron Maiden.
Eu fiz o do segundo agora, o vídeo que saiu. Olha depois lá, cara. Era do ensinando virada no pagode. Meio uma música em cima da música do Zeca Pagodinho. Cara, eu tô com a camisa do Iron Maiden, cara.
Aí, ó. Vai também aí.
Vocês não estão assistindo.
Eu vou lá dar o dislike.
Cara, eu gravei, depois eu parei pra editar.
É
eu
não, aí assim. Pra pedir, o cara do Iron Maiden vai lá dar o dislike, é o cara do
Eu olhei, mas eu olhei depois pra editar e falei assim... Eu olhei
por que a camisa, eu fiz essa merda?
Falei, nossa, eu gravei a camisa do Iron Maiden, cara. Falei, bom, mas é um bom motivo pra falar que não tem nada a ver
eclético, com a outra. Né? Mas eu acho que isso que é legal de um músico, ainda mais quem quer dar aula, e quer ser
infoprodutor. Side man, quer ser profissional
eclético, da conhecer área. Um pouco de cada coisa, influências diferentes, né?
Até tem uma história aí que você é da igreja, né? Verdade? é o Aquiles que inventou isso aí,
eu acho. Eu não sou da igreja. É que é o seguinte, a galera acha que eu sou... Não tenho nada contra evangélico, nenhuma religião. Na verdade, assim, a galera, eu acho que o jeito que eu me porto, assim, gravar os vídeos, eu não toco de terno e gravata, não. Eu falo assim, o jeito que eu falo. Na verdade, a galera fala, pô, você tem que ser mais como você é fora, cara. O Pelo conhece mais como eu sou fora. Eu sou zoeira pra caramba.
Só zoeira.
Só que eu não sou, assim, na hora de gravar o vídeo, eu não sei se eu linkei desde o começo ser uma postura profissional, não sei, cara. Eu gosto de ser daquele jeito, sabe? E a galera colocou, por eu fazer vídeo de worship, ensinando algumas músicas evangélicas, assim, que eu acho legal, que, cara, nesse meio tem muitos músicos bons, assim, na verdade é um nicho muito forte de músicos feras, assim, sabe?
Boa parte da galera que se envolve com música
é
pela igreja, né?
E o evangélico, cara, ele é o que mais apoia a galera a fazer a aula. É legal isso, cara.
Bona, né? Que
quando a gente foi...
bastante bona.
Pô, então, exatamente, parte melódica, né?
Nossa, quando a gente foi comprar equipamento pro podcast,
A gente chegava lá e falava, preciso disso, daquilo, não sei o que.
É igreja.
O cara falava assim, ah, de qual igreja que vocês são?
Assembleia Beats.
Que os caras investem, né, cara?
É, é verdade, é. O cara da loja lá, nem lembro o nome da loja, muito boa. Abraço, São Paulo.
Santo Figênio.
Abraço, Santo Figênio.
Santo Figênio. Mas assim, eu acho...
O cara vendia pra duas pessoas, pra igreja e pro Lupin lá, Lupin.
O Lupin é o cara da câmera.
É o cara da câmera, é verdade.
O cara do som era pra igreja, o cara que vendeu as câmeras pra nós vendia pro Lupin.
Coloca no X-Video
Lupin. Quem é Lupin? Lupin não é o detetive lá,
não,
ou quê?
Não, é esse
Lupin,
não.
É, eu assisti essa série.
Essa série é legal.
Era ou o céu ou o inferno o cara vendia.
Lupin é o que? O pornô?
O Lupin é o amigo do Kid Bengala.
Ah, mas vocês estão muito
avançados. É o cara que grava o Kid Bengala, na verdade.
É, o cara falou, beleza, obrigado, deu a mão. Eu falei, eu não sei se eu dou a mão. Eu só deu a mão pro Lupin, cara.
Lupin, cara, olha os caras, velho.
Vai bombar esse vídeo.
Você tinha uma terceira pergunta também?
Tinha, né? A terceira pergunta
isso aqui era isso aqui era pra ser um podcast por corporativo.
Corporativo. Né? É, corporativo fugiu demais.
Tá só corpo.
Lupin, que os caras estão muito avançados, cara.
É, qual seria a dica aí pra quem quer produzir um conteúdo online, assim? Seja por hobby ou profissionalmente. Acho que profissionalmente de cara é mais difícil, mas...
Não, mas hoje em dia, cara, com o celular você já consegue atingir
fazer qualidade.
Um nível legal. Eu acho que assim, é captação primordial, assim, de imagem, iluminação, né? Você não vai gravar.
Pra música, o áudio.
É, música.
Não só pra música, a gente já falou.
Cara, mas não adianta. Aqui, se o cara vai fazer, por exemplo, você tá falando do nicho bateria.
Por exemplo.
Esquece, você tem que captar a bateria. Mas hoje, assim, você consegue captar um puta som de batera.
Tem algum truque aí?
Tem. Fazer isso? Você colocar um microfone, por exemplo, lógico, eu tô falando é um modo muito vago, mas você colocar um mic no meio do entre o bumbo e a caixa, funcionar certinho. E a lapela pra bateria é horrível, cara. Isso aqui é um negócio que estoure a lapela. Faz
da merda.
O ideal, né? Seria no começo...
E esses microfones chinês também, eu aposto.
Ele estoura, porque ele acaba estourando, né?
Clipa, né?
Clipa, chimbal, cara. Primeira batida que você dá, isso aqui vai...
Acho muito legal os ângulos que você usa também.
E ele tá com compressor, né?
Tá nada. Aqui assim, aqui é não ao vivo.
Não, não era de compressor, Zé?
Não, não tem compressor.
Se você tirar...
não é compressor.
Ah, condensador, eu manjo.
É... Tá manjando mesmo.
Se você tirar esse negocinho preto aqui, você vai ver que é o microfone do Raul Gil, cara.
Ah, a partir de agora...
Mano, faz, como é que faz? Olha lá.
Ô, louco!
Mas que belo microfone.
O Raul Gil é o único cara da TV que tem o microfone da cor dos dentes também.
Os caras são fogo.
Então...
Mas precisa assim... Batera, captação, cara, você vai ter que investir. Antigamente, bem nos primórdios, assim, eu tinha uma mesa, uma Behringer, que eu colocava um microfone normal, eu falava e eu mutava quando ia tocar. Bem no começo, se você for ver bem, eu muto, toco, aí eu vou falar.
O som, e,
cara, na verdade, sempre fui
dá
eu
pra
fazendo
ouvir aquele
tudo,
clique do mute da Behringer, sim.
Não, ainda não dá, não. Não dá. Por incrível que pareça, eu não fazia. Não,
qualidade em primeiro lugar.
Aí ele falou. Aí eu clicava lá, vou mostrar. Aí teve vezes que esquecia, aí tocava, baixava, tinha que gravar tudo de novo. Hoje em dia já aconteceu já. Eu trabalho com GoPro, né? Aí depois eu dou uma editada nas imagens, né? Aí, cara, já aconteceu...
Até uma dica aí, um equipamento pro cara começar.
Cara, a GoPro, assim, lógico, tem as câmeras, as DSL, né?
DSLR.
É.
Mirrorless.
Do caramba isso aí, cara. Mas se você quer um negócio mais compacto... Cara, celular hoje em dia... Ele capta legal pra caramba. Os celulares.
De qualidade.
É, qualidade, legal. Mas.
Também não pode ser celularzinho vagabundo. Positivo não funciona.
Tijolo.
Não funciona, cara.
não funciona nem pra
E o áudio assim.
Usar o WhatsApp.
Agora, se você é um cara que dá aula de guitar e violão, aí é bem mais fácil. Você pega uma mesinha USB, que hoje tem mesa USB, já pluga no computador e já sai fazendo live.
Sai trabalhando.
Tudo. É. Mas a GoPro é legal, cara. Eu sou meio que.
Não tem um equipamento. Eu vi no Eloy. Você estudou com o Eloy também, né? Não foi isso?
Não. O Eloy eu conheço.
Conheço o menino.
Conheço Eloy. Ele desde. Nossa, desde quando ele tocava lá no Faustão. Lá.
Louco, bicho!
É, o Eloy é gente boníssima.
Eu vi ele usando o equipamento.
A partir de agora!
Aí, o Faustão.
A partir de agora!
Eu vi ele usando um equipamento, não sei se era. Acho que é de Yamaha, que é um microfone que meio que pega o
ambiente. É isso, todo. O IAD10, né?
É isso mesmo? Funciona isso mesmo, João?
Ele funciona.
O senhor usa?
Eu já vi. Não, eu já vi já. Pô, funciona pra caramba.
Caro por bosta, deve ser.
Ele é caro, ele é caro. É. Mas... É, ele endorse da Yamaha, né?
Aí fica fácil, né?
É, ele endorse da Yamaha. Eu não posso falar muito porque você endorse da Roland, então por isso que eu não posso entrar.
E os endorse, como que...
Eu não posso entrar nessa da Yamaha aí.
Como que,
mas é um,
que você chega nesse... Assim, quando você começa a ser músico, assim, você fica imaginando. Um dia você endorse daquela guitarra foda, é. Que vai me dar um monte de guitarra.
É, tá. Isso aí.
Como é que faz? Como é que chega nesse ponto, cara?
Então, é... Pra você, pra chegar nesse ponto, assim, o que deu a alavanca mesmo foi o quê? Foi o DVD, em 2014. Quando eu comecei a produzir, assim, eu já era colunista da Modern Drummer, né? Da revista, que era uma das maiores revistas, só que é a versão nacional, né? Então, do lado do Aquiles, do Ribeiro, vários bateras, eu fui colunista durante quatro anos.
Você é muito importante. Eu não sabia que você era tão importante assim.
Não, eu sou. Não sei também importante.
Você
não,
era uma fera, cara.
Que eu falei que era um menino humilde. Que...
É. Pra mim, você era só amigo do pelo.
É, eu sou amigo do pelo, mas eu sou amigo do pelo, pô. Mas assim.
Brincadeira, cara.
Não, mas a Modern Drummer, daí eu colaborei lá por quatro anos. Putz, era um sonho, cara, porque assim, eu era moleque, eu via essa revista, comprava...
Comprava na banca?
Não, na época, né, vamos explicar pra juventude, existia um negócio que...
Revista.
Que era revista, banca. E você ia na banca,
folhas, comprava, havia folhas...
Lançava uma vez por semana ou uma vez por mês?
Por ano.
Por ano, é triste, hein?
Não, mas... por mês. Mas, cara, imagina você comprar uma revista...
Que era de papel, né?
É, vai indo.
Você já vê o quanto que ele era importante, porque era uma vez por mês.
Por mês, cara.
Impresso num papel.
Impresso num papel. Hoje em dia
vocês árvores morreram por causa
disso. Qualquer coisa na internet, você é colunista. Mas não, o cara imprimia um papel.
Não, é, mas na verdade tinha um peso, pô, eu achava legal a revista, é uma pena que acabou, né, cara? Mas assim, A parte da Modern Drummer, ela ajudou pra caramba, cara, esse lance também. Agora, os patrocinadores, cara, eles vieram como? Eles vieram assim... Quando lancei em 2014, eu falei assim... Tinha as Expo Music, né?
Sim.
Eu
ainda falei, tenho? Faz não, quanto não. Tempo não tem nada? Não, teve? Em 2019?
Ele acabou falindo a feira, né?
Porra!
Fechou.
Isso, cara. Bando de bosta esses músicos também. Nem
pra
tocar lá a feira.
Mas é... Mas não é...
Era da hora aí, quando você era moleque e veio os caras lá.
Então, isso é outra coisa, cara. Eu já tive a oportunidade de tocar na feira. Aí acontece. Sempre quando eu ia nas feiras, que quando eu tava com esse projeto, eu andava no iPad, eu fiz um protótipo de como que seria o DVD, né? Falei, vou... E a Audrey, eu tenho uma Audrey, uma bateria, né? Ela é... Era luthier, agora ela tem as bateras em linha, né?
Mas é ainda brasileira?
É brasileira.
De Campinas, é verdade.
É, de Campinas, mas importa, putz, tem no mundo inteiro.
Importa não, exporta.
Exporta,
ou desculpa. Importa. Importa é um perigo.
Não importa. Não importa.
Os caras já vai cancelar seu endorse já.
Não cancela, hein, Cátia, pô, pelo amor de Deus.
Aí, é legal que eles fazem sob medida, né?
Exato, porque... a minha batera cinza, ela é
feita à mão.
Feita à mão por eles, aro de alumínio, tudo especificadinho. Aí depois, cara, nessa feira, tava aí uma esposa com um iPad, eu falei, putz, fui num negócio da Liverpool lá, que hoje sou endorse, eu tenho a marca, eu tenho até uma linha assinatura.
Qual que é a diferença da assinatura para a linha normal, hein, cara?
A assinatura você tem a possibilidade de fazer um seu modelo, tipo com peso.
Do jeito que
você quer, e tem lá o... E
como você quis a sua, hein, cara? Tem
uma... Ela é um pouco maior e ela tem a pontinha da baqueta, ela é bem redondadinha para dar um ping legal no ride, assim.
Que isso, hein, cara?
E o peso é entre uma 5A e 5B, ela é uma baqueta intermediária de peso, assim. Então, eu penso no jeito de tocar.
Mas assim, você tava lá na feira com a sua esposa?
Então, aí eu fui e falei assim, na livre, não conseguia contato. Porque normalmente, assim, os donos das empresas não são bateras, cara. E eu acho que é isso.
São empresários.
Exatamente, acaba dificultando. Então você precisa daquele... Pô, aí eu fui numa empresa, cara, que era de uma marca japonesa, que os caras na hora falaram assim, cara, demorou, a gente quer você no time, ó, liga semana que vem.
A galera do marketing.
É, eu não posso falar a empresa que era.
Ainda não pode mais.
Não posso, porque eu falei assim, aí eu falei assim, aí tá não, mas não é Yamaha não. Mas eu falei assim, pô, legal, tá bacana. Mas eu falei, puta, mas não é essa empresa que eu queria, é a cara. Honda. Eu queria a Odre, né? Aí minha mulher falou assim, a Honda.
É a Yamaha. VW.
Brincadeira. Não, não é dedo. Aí a minha mulher falou assim, pô, por que você não vai lá na Odre lá? E eu falei, não, os caras vão cagar, cara. Não vão ver. Aí, cara, eu falei assim, puta, vamos lá, vai. Ó, por isso que... Você tem uma mulher parceira que
sim, vai
por
lá.
Isso que é bom, cara.
Ela falou, sabe que você tá
do seu potencial,
né? Ela falou, vai lá, não sei o que.
A
já
minha
tá
só
aqui.
Me humilha, a minha.
É, não, mas ela
é
falou.
Pouco? Assim, é pouco.
Ela falou, vai lá, tal, não sei o que. Aí eu fui lá, tal, na stand, toquei lá as caixas, que tem vários modelos. Aí chegou um cara, um dos.
Chegou
da equipe e falou assim: ó, só. Ô, Gerson, pô, beleza, Gerson, né? Então, sobe, faz um solo aí, cara.
Aí eu falei, o cara perguntou o baterista que odeia,
não,
né?
Legal, né? Expo Music, né, cara? Pô, legal, aí, vou fazer um solo. Fiz lá. Cara, eu desci. Foi muito surreal. Eu desci a Cat do marketing, né? Abração pra Cat aí. Obrigado. Abraço,
Cat. Contrata abraço, nós Cat. Como agência.
Ela pegou, cara. Eu desci. Ela falou assim: eu já estou bem. Você tá com alguma. Tá com alguma marca de bateria e tal?
Você falou, algumas em negociação.
Não, o cara já
é assessor daqui.
Algumas em negociação. Ao mesmo tempo que o cara tá procurando, ele. Não.
Não, peraí, tem o que ver na minha
agenda. É. Acontece, tem uns caras que mandam esses, né?
Deixa eu chamar minha secretária,
só me complicar. Eu falei, ó, inclusive, eu falei, eu tô com um projeto. Pô, aí, meu, deu liga. Aí nisso eu tenho um parceiraço, uma loja, cara, que. Acredito no meu trabalho.
Transação.
Transação do Júnior também, cara.
Abraço
já,
Anjo.
Já pro né? Júnior, a Luzia. Né? Não, também esses me ajudaram
ursão.
Bastante.
Braço Ursão?
Os caras.
Conhece o Ursão?
Não, quem é o Márcio?
Não. O Marco, porra.
O Marco, porra. Não, mano.
E aquele cara que é.
Daqui a pouco vocês vão falar do Jedi aqui também.
E aquele cara que é metaleiro, que tem aparelho de som, que ele.
Mas deixa ele falar do patrocinador dele.
Jedi. Veio de camisa preta e short jeans desfiado.
O que tem?
Quem é esse cara?
Desculpa, vai lá.
Sou
vai
eu ser. No final de semana.
Não, é você.
Shortinho do Cazuza.
Eu tenho.
Mas aí, a mulher do Mark chegou em você?
Desculpa, gente. Não, aí a gente fechou. Fechou o endorse e tal, beleza, na outra semana. Aí, assim, nisso daí tem um parceiraço que é o Batera Clube, que é de Guarulhos, a primeira de um shopping do Brasil, né? É deles, que é o Ricardo Guedert, agradecer ele. Cara, ele sempre falou assim, meu, vamos fazer uma parceria. E eu realmente tinha uma parceria já muito legal com a Transação, cara. Você falou, mas eu tinha com o Júnior, com a Luzia, pessoas fantásticas que apoiam.
E tinha ainda, tô banhando agora só em sal.
Exatamente. E, cara, eu falei, meu, Batera Clube é uma loja, assim, por ser virtual, e o cara é batera, o cara tava afim, falei, meu, mas nada impede também indicar transações, é besteira. O que legal do Batera Clube fazia, ele mandava assim, você tá precisando de pele? Tô, ele manda. Ah, você tá precisando de baqueta? Ele supria o que eu precisava.
O dia a dia ali.
Exatamente, é uma loja que endossava algumas coisas. Aí ele virou e falou assim, ele falou, cara, você gosta da Evans, que é a marca de pele? Eu falei, pô, cara, caramba.
Só da Monique.
Pica. Só da Monique é. Ele falou assim, ó. Ele falou assim, cara, então vou fazer um esquema aqui e tal. Aí eu fiz uma parceria com a Evans, que tá até hoje aí. Abraço pro Marcelo Jesuíno, Roberto e Dondano. Cara, a gente é com cotas, né, que trabalha. Tipo assim, ó, você tem X de pele por ano. E a gente tem que saber assim, que a gente tem o seu lugar dentro da empresa, né? Eu coloco na cabeça, tem os artistas ouro, prata, bronze, o ouro, por exemplo, o cara, pô, não, ó, que você precisar tá aqui e tal. E eu sei o meu lugar e tô super satisfeito na empresa. A Liverpool veio depois, as baquetas Liverpool veio através de uma indicação de um amigo meu, Daniel Persson. Você já viu aquela banda Hellish War?
Ah, cara.
A banda de metal. Cara, ele me indicou na brodagem lá. E na verdade.
Ô, louco, a broderagem é perigoso hoje em
não,
dia.
Não, mas foi tranquilo. Não foi essa broderagem.
Não, não foi essa dele, foi da boa.
Aí meio que a gente fechou a parceria. Era pra ser com uma marca de prato que chamava Minion, né? Na verdade. Só que acabou não dando certo. Mas eu falei, ó, eu queria ficar com a baqueta e tal. Aí saí com a baqueta assinatura também da empresa. Aí pelo Batera Clube, como ele é importador, eu virei endorse da Anatolian, que é prato turco, né? É, a Odri, Liverpool, Baqueta, Perry Evans. Puta, se eu ver, não posso esquecer de ninguém.
Não vai esquecer ninguém, os caras vão despedir você, hein, cara.
Não, mas acho que é isso daí mesmo,
o cara. Batera.
Não, Batera Odri,
prato,
é, mas isso daí mesmo. E a Holland. É que a Holland, cara, foi na pandemia, cara. Dá-se pro Gui aí. Cara, porque assim, eu sempre usei a Holland de equipe, você não precisa nem falar, sensacional. E eu curto muito o lance eletrônico, pad, e a gente fez uma parceria, vira e mexe a gente faz live, falando dos acessórios. Ali.
É. Os recebidos, né? Eu falei, você não é, além de ser youtuber e Instagram.
Recebe os mimos.
Os mimos, não, mas é muito
influencer.
Legal. Influencer.
Mas você se considera um influencer dessa galera aí, cara, que te segue ou não? Como não, que é isso aí?
Com certeza eu acabo
influencia.
Sendo influencia, cara.
Pô, seus alunos,
por exemplo,
até como um mestre.
Até, professor. Por exemplo, parte do SPD One que a gente fez a campanha do PED. É, acabou vendendo por causa da live, cara, da galera ver eu tocando. E é o que eu falo, eu só divulgo, só fecho uma parceria, não porque vai ganhar.
Acredita.
Tem que ser legal, né, cara? Aí eu tenho sorte de ter essas empresas aí que.
Mas, meu, 60 mil seguidores é quase uma cidade, cara. Tem muita cidade que nem 60 mil.
Ele asfalto tem 15.
Pois é.
Mas o Batera Clube, ele falou, o Ricardo, ele falou na época do DVD, ele falou, cara, você conseguiu um lance que você é do interior, né? Você é de Indaiatuba, você não é em São Paulo, e você, o seu nome, você cresceu mais
até
do que a galera daqui.
O mestre dos Estados Unidos lá, não sei nem o nome do cara, não vi hoje. Que te botou entre os 20 bateristas para se conhecer no Brasil.
É, o Dom Famularo, que é um batera mestre assim do meio. Ele listou na Modern Drummer americana, ele listou assim, cada país que você passasse, era legal você tentar conhecer fazer aula
ali
com esses bateras. Aí um dia eu entrei no Facebook, assim, tem uma amiga minha, uma super batera, a Nina Pará. Abraço pra ela, tem que mandar abraço pra todo mundo.
É, os caras ficam chateados.
Ele entrou bem no clima do canal, né?
É isso,
a gente manda abraço pra todo mundo.
Manda abraço pra todo mundo, pera em dorme.
Não é abraço geral.
Não, mas
abraço aqui de bengala.
É, não pode abraçar. abraço de frente.
Abraço de vinil, kids. Fala só aqui.
Aí eu entrei lá, cara, no Facebook, pô, nome da Nina lá e tal. Aí eu olhei e falei, nossa, que legal, cara, vamos ver os bateras aqui, né? Kids, tal, Vera Figueiredo. Aí eu olhei meu nome lá, cara. Juro pra você, eu fechei o Facebook, abri de novo.
Aí você tava lá ainda.
Foi 2015, cara. Aí eu olhei e falei, cara, não acredito, cara. Pô, aí meu nome tava lá entre eles, cara. Aí minha prima tava nos Estados Unidos. Eu falei, ó, compra duas dessa revista. Tem a capa que tinha ele na capa lá, o Dom Famularo. Aí ela trouxe. Putz, cara, mas isso daí foi...
gratificante.
Foi demais, pô, cara.
Reconhecimento
até,
de um trabalho.
Até, e surpresa ainda, não foi nem jabá nada.
Não, eu até enquadrei isso daí, cara.
Ele nem tinha avisou, ele só postou.
Não, mas ele pesquisou, cara, na verdade.
Botou no YouTubeão da época.
Quando a gente e também contato, ele viaja muito, ele, né, cara? Ele é um pesquisador.
Quando a gente ganhou o prêmio no da APP lá, a gente foi mais pra ir na festa. Assim.
Foi pra beber.
Escrevemos e tal. Buffet era legal.
Vamos ver como é que é essa
cor. Oh, aí legal, quando eu tava, cara, indo lá pro último, assim, era o último, acho que a última categoria.
É a categoria mais concorrida.
Que era comercial pra TV. Aí o cara falou, agência Platts.
Mentira.
Aí eu olhei pra ele e falei, chamou nós.
Chamou, não acredito.
Eu falei, não acredito.
Caramba, que
e
legal.
E a dificuldade.
Não, mas é legal isso daí.
Então, às vezes você
pô, é legal pra caralho.
Você trabalha, você rala.
Reconhecimento.
Então, e o reconhecimento vem.
Eu até queria falar uma coisa. Eu acho, assim, quem trabalha com música, quem é músico, quem se dispõe a aprender a tocar um instrumento, eu tô tentando, pela primeira vez, com 35 anos, aprender a tocar. Ficava aqui, sou pagodeiro, diferente de
puto, um pessoal. Alemão pagodeiro.
Ele é roqueiro, eu sou regueiro, ele é pagodeiro.
Eu gosto muito de samba, admiro demais. Eu gosto muito de música brasileira, de brasileiro.
Legal.
E, cara, quem se dispõe a aprender um instrumento é muito difícil. Pra mim, eu não sei tocar ainda, mas os primeiros passos foram muito difíceis. eu admiro demais, cara. Qualquer pessoa que toca, que vive disso, porque é muito difícil viver
da
disso.
Da arte, né, em geral também, né, cara?
E, cara, alguém de uma cidade... Indaiatuba hoje é uma cidade já legal, é grande, e tudo mais.
Já foi bem pequena.
Mas há
dessa época que era atrás... mato que a gente tá falando aqui, quando, quando você tinha os seus 15 anos
não,
de idade...
Não era igual...
Que ano era isso, cara, que eu sou péssimo
nessa. E ninguém dava moral, né?
90 e... 98, 95.
É, 95.
Alguém como você, cara, que você tem destaque nacional, até internacional, isso, cara, é muito legal. É. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo que você desenvolveu.
Valeu mesmo.
E por amar isso que você faz, né?
É, não, mas é um... É que nem eu falo, tem que fazer
com amor. Bonitos. Colocar o amor na frente, né, Jorge?
Tem que pôr o amor na frente, porque, cara, não dá pra você fazer tudo que você for fazer, tipo assim, pensar... É, no retorno, cara, dinheiro, cara, preciso ganhar dinheiro. Lógico, a gente quer trabalhar, viver, ganhar,
precisa do dinheiro sustentar a família.
É, mas não dá, cara.
Pôr na frente, né?
Um projeto ele tem que, assim, ele tem que começar, cara. E se você não tiver amor no que você está fazendo, cara, eu acho que a probabilidade de não dar certo é grande, assim. Você começar assim, não, cara, não, mas e aí, cara? Será que mas vai
já
vender?
Deu, já tá vendendo.
É dose, cara.
Eu acho que sorte tem as pessoas que aprendem, que entendem do que gosta e do que querem viver muito cedo com você. Eu comecei na parte de comunicação com 13 anos.
Legal.
Pelo começou cedo, o Richard também. Então, a gente, você também, não é?
Sim, sim.
Menino novo. 8 anos.
Você acaba se encontrando e falando, putz, é isso que eu gosto, esse é meu tesão da vida.
É.
E você acaba, tipo, construindo as coisas por tesão.
É, e você
acho que isso é foda.
E tem que cair de cabeça, cara. Não adianta, assim, você tem que você tem que estudar, você tem que correr atrás, primeiro assim...
Tem que
assim,
ralar, tem que se fuder
um pouco. É, tem, cara, porque senão tem que ralar, cara. E assim, ah, mas putz, você sai 10 horas lá, você dá aula das 9 às 10, eu dou aula das 9 às 10, cara.
Aliás, se você ver qualquer anúncio de infoprodutor falar que uma semana vai mudar a sua vida, desconfie. Seja de qualquer área, tocar bateria, marketing digital, qualquer coisa, exige resiliência.
Trabalho. O que é resiliência? Você falou em todas as lives, você falou essa palavra.
Resiliência é você persistir. Bonito. A resiliência é você não desistir de algo.
É você se adaptar.
Que eu não conhecia, eu fico surpreendido nessa poliglota que é esse menino.
essa palavra foi trend já.
Top trends.
Mas legal, mas é legal.
Acho que essa é a palavra.
Você tem que ter mesmo, cara. Senão, você entrar achando que é moleza, você já...
Você desiste rapidinho.
Já desiste. E eu conheço bastante gente assim, cara. Que não encara e fala assim, putz, cara.
Tá difícil.
Porra, mas
achei que era mais fácil.
Se fosse fácil, putz, me indica alguma coisa aí que.
Que é facinho aí, cara.
Mas é isso aí.
Pera aí, tem um. Tauan tá querendo fazer uma pergunta faz tempo.
Vamos aqui, lá, Tauan.
Abre o áudio aí, vê se tá funcionando essa
traqueira. No próximo podcast, o Richard vai tocar trompete aqui.
É isso aí.
É trompete que você toca, né?
É trompete. Vai lá.
Você cavaquinho, né, Adriano?
É isso aí.
Aí eu toco na próxima.
Eu ia falar pro Jairzinho trazer a audiência.
Então, na próxima sou eu no trompete e daqui duas você no cavaquinho.
É, pra dar audiência. Pra quem tá assistindo, assistida.
Eu ia falar, traz uma batera, né? Um alzinho. Ia ser o troco do cara da furadeira.
Não, verdade.
Nossa, tem essa aqui.
Vamos lá, Tal.
Fala, Tal. Tá pra ouvir você aí?
Tá, opa.
Tá online?
Tauan, nosso online. Produtor, diretor, quer fazer uma pergunta para o nosso convidado.
Quero ver.
Diretamente da FUNAI.
Ô, Gerson, você falou...
Aumenta baixo esse trem aí, cara.
E agora?
Agora melhorou.
Tá bom.
Ô, Gerson, aquela hora que você falou do seu professor, do IPIT, né, aquele...
Cristiano Rocha.
Aquele... Acompanha aí a música em 10 minutos.
Ficou bravo.
E tal, saía, voltava e tacava as coisas em você. Aí eu lembrei do filme do Whiplash.
Whiplash.
Em Busca da Perfeição, o Fletcher. Personagem.
Sim.
Ninguém conhece esse filme.
Tá? Não, sim, o Whiplash.
Tô marcando.
É um filme.
Isso que eu gosto do rolê, hein, cara.
É um filme bem. Ele é um filme bem. Como que fala? Mas completa aí.
Eu queria ver sua opinião também, como música, até como baterista. Se esse filme pode ajudar a influenciar para alguém iniciar a querer aprender um instrumento, aprender alguma coisa envolvida com a
molecada música. Nova,
cara, de filme. Eu, né? eu acho que esse filme, na verdade, vai mais desmotivar o cara. Meu, porque assim, ele é muito, a parte de fotografia, a parte
é sensacional.
Ferrado, cara. Eu assisti um cinema, tive a oportunidade de assistir esse filme. Os atores, os temas, assim, Big Band, bem legal. Só que é um filme muito, cara, eu acho muito surreal, tipo, ele fazendo solo, começa a sangrar a mão, tipo, é um negócio bem, né, exageradão. Mas ganhou uma baita audiência, eu acho um baita filme, mas eu acho que a galera, assim...
Ia desanimar.
Tem aluno que já chegou e falou assim, nossa, cara, putz, mas... Pô, tem como sangrar igual esse cara sangrou? Eu falei, não, cara.
É Hollywood.
É Hollywood, cara.
Pronto, tá vendo? Cara, mas hoje não, você é fala uma Rocha, banda aí, Big Band, que, cara, ó, Tower of Power.
Oh, Tower of Power, cara, nossa.
Essa banda é pesadíssima.
Demais, cara. Nossa, ferrado.
Tem muitos filmes bons aí sobre a realidade da música. Eu penso o The Commitments.
Rockstar
é muito legal.
Nossa, também. Esse eu sim o cinema, cara. É só teve um final de semana e depois acabou,
né? Mas
legal, temos musicão, né, música, cara?
E bagunça, né?
E bagunça,
então,
é
rock, nem sempre
rock and roll, né?
Rock and roll. É só pra concluir.
Porque o Gerson ainda tem que dar aula hoje.
Então, já falou, já avisou aluno.
Não, uma parceira, vai rolar aula crocante.
Como que chama aluno?
Omar.
Omar, liga a live aí que daqui a pouco eu começo a dar aula aqui com nós aqui.
Omar, ele vai fazer valer a pena essa aula.
Omar Hakim. Não, última pergunta. Você ainda é do metal?
Abraço,
ou você já largou mão, cara? Você
pega a mão, metal, né? Cara. Pega a mão, né? Falar, o metal sempre tá em mim. Não.
O Kid vai ficar bravo.
Não. Cara, heavy metal sempre tava falando.
Pedal duplo.
O pedal duplo meio que assim. Hoje a visão minha de pedal duplo é mais pra groove, assim, não poser. Pra ser. Poser, não é o metaleiro, não é mais aquele lance de puta. Mas assim, eu gosto pra caramba de metal, escutar.
O que que você escuta hoje, além de metal? Tem alguma coisa?
Não, eu gosto, que nem o play Maria Rita, eu gosto de escutar, cara. Puta, eu tive a oportunidade de tocar com o pianista Molejão, da Maria Rita.
É o traidor do
gravar.
O traidor do
mundo. Cara, o Maria Rita
é você e o João Gordo.
Ela é a filha da Elisa.
Tower of Power, eu gosto pra caramba. Grooveira, cara, de tudo eu escuto.
Mas assim, ainda tem um metalzão ali.
Escuto.
Tem alguma coisa nova do metal aí?
Vou pedalar.
Você recomenda, cara?
Project
46. Não, só coisa velha.
Senjutsu do Iron Maiden, né? É o que eu mais...
CD novo.
Então, eu já coloquei na pré-venda.
Já saiu a segunda música já.
É, o
Molejo, escuta o Molejo.
Molejão? Cara, o Drico...
Vou ter pra sacanagem.
Eu gosto, cara, sabe que eu gosto de escutar, cara? Eu toco na banda Medley, cara, que é a banda de baile. A gente tem um set de Raça Negra, cara.
Raça Negra.
Pô, Drico, que legal tocar, cara. Eu gosto, cara. Eles
fizeram
cara.
Uma versão...
Eu também gosto de tocar Raça Negra,
né? Com uma introdução meio com música clássica, uns violinos, você já viu?
Já, que é a versão...
Procura no YouTube, moçada, Raça Negra Metal. Escreve aí, você vai ver que som louco. Puta som. Deveria ter nascido metal. Eu teria curtido.
Mas é isso aí, Gersinho. Queria agradecer muito sua participação aqui hoje,
obrigado,
com a gente.
Com certeza.
Foi um prazer, foi muito legal o bate-papo. Eu queria abrir aqui para você dar um recado final, mas antes disso, pedir para você que ainda não...
Não falamos nenhuma vez hoje, hein?
Pois é.
Deixar o seu like,
o seu joinha,
ativar o sininho.
Tocar o sininho.
Tocar
o sininho do Adriano.
Só do Adriano.
E abrir aqui para o nosso querido convidado dar o seu recado final. Aqui.
Falar os seus red tags, seus arrobas.
Cara, agradecer a vocês aí da Beats aí pela oportunidade de estar falando um pouco do trabalho. Muito bacana estar aqui com vocês.
Já que as mídias locais não gostam muito de dar essa...
É, que nem esse lance, já que estou com o assunto, vou até falar aqui, cara. Eu quero mandar um abraço.
Mandar um abraço pro dono dos jornal.
Pro Bonarges, cara.
Que foi o único.
Foi o único que divulgou essa parada do Dom Fumulário, que eu achei que seria interessante pra galera saber, né,
tipo,
cara?
Tipo o cara de Indaiatuba que ganhou o ouro ontem, foi ontem, né?
Mas esse ele vai receber a moção, menção, sei lá o quê, certeza.
O cara de Indaiatuba que ganhou alguma coisa importante, você também,
não,
cara.
Mas então, eu fui indicado. Mas na verdade, o que eu queria, visão. Assim, pra galera,
dá um toquezinho ali.
Até uma matéria pra eles, né, cara?
É o Gabriel Bandeira,
que
é o ouro.
Legal pra caramba, pô, cara.
Legal, porra.
Aí
eu esqueci de falar dele a hora que eu ia falar.
Ele é nadador, né?
É nadador, né?
Eu mandei pra galera, cara, e tipo, uns queriam cobrar, o outro falou, ah, não, ah, beleza, não sei o que e tal. Cara, o único que pegou e fez uma matéria, acho que era, se não me engano, foi digital, mas, cara, ele fez, foi o Bonerges, cara. Então, obrigado aí pelo apoio e obrigado a vocês aí também.
Bonerges. Você erra o nome do cara.
Ele tá ligado aqui. Mas, meu, então, assim... É que aquele lance, cara, não sei. A galera que é daqui, isso é uma coisa normal, acho que em toda cidade, né, cara? A galera dá, às vezes, mais valor, assim, mais ênfase do que é de fora de quem é daqui. A
síndrome do vira lá.
É, daí um dia que acontece que nem o cara aí, por exemplo, a menina lá, a fadinha lá, a Raíssa, que ganhou. Aí você vê que vem um monte de político, pô, vamos tirar foto, não sei o quê. A menina falou, não.
Mas aí vocês me ajudaram.
Não me ajudaram quando eu precisei. E a questão, assim, no meu caso, nem grana é. É lance mais pra
divulgar. Pra
divulgar.
Pra
galera,
né? Assim, o músico depende da visibilidade.
Também, né, cara, sabe? Pô, mostrar que... E é uma coisa que não fui pra competir que eu ganhei isso.
Você nem sabia.
Colocaram lá e tal. Mas é normal. Mas de resto, assim, agradecer vocês e falar pra galera aí que quem tiver interesse, quer estudar bateria, tem o meu canal... No YouTube é só escrever Gerson Lima Filho.
Gerson Lima Filho.
Com G, né?
É Gerson da família Lima, hein?
É da não é, não é. Poderia, né? Primo da, do...
Como que chama? Júnior.
Júnior é...
Não da Sandy Júnior.
Ele é Lima.
Da Sandy do Júnior?
Ele também é Lima.
É, os dois são Limas,
família,
né?
Família Lima, não.
Que isso, mas não é desse que eu tô falando.
Aí...
É
Lima.
Ah, o Durval.
Gerson Lima.
Gerson Lima Filho.
Filho.
E o Instagram.
Pau G, se alguém tiver uma banda aqui na vida e quer ensaiar.
Pau G Estúdio.
Grava
e é a melhor acústica da cidade.
E não tem nada a ver com a genitália do seu Gerson.
Não tem nada a ver, galera. Mas assim,
mas quem é tiver interesse. É grande ou não é grande?
O estúdio. Aí vamos deixar
pro Pedro. É um belo estúdio.
Mas
o estúdio, pô.
Cara, estúdio é grande. Estúdio é grande.
Tá vendo? Vocês estão também aí, cara.
Mas agradecer a vocês aí pela oportunidade e a galera que assistiu aí. Isso aí.
Valeu.
Sim, a gente agradece aí, cara, como amigo.
Valeu.
E como admirador do seu trabalho aí, que você é fera, cara.
Brigadão mesmo.
Já aceitou fazer cada geek aí, maluco aí.
Tem, cara.
Admiro. Abraço, moçada. Até o próximo Beats Podcast.
E até
mais. Roda a vinheta.